Vamos então iniciar mais uma sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as consequências e responsabilidades políticas do furto de material militar ocorrido em Tancos. Hoje procederemos à audição do Sr. Coronel Manuel Duarte Amorim Ribeiro, a quem quero agradecer a presença, e nos termos regimentais, sendo atribuída a faculdade do depoente proferir uma intervenção inicial. Perguntei ao Sr. Coronel, que teve a amabilidade de responder que sim, e, portanto, sem mais delongas, eu dava a palavra ao Sr. Coronel, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, eu vou começar por fazer aqui uma pequena introdução. Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, sou deputado Neto Brandão, senhores deputados coordenadores, que eu, desculpem, não sei o nome de todos, mas ficam por aqui. Minhas senhoras e meus senhores, começo por saudá-los e informar que tenho o gosto de comparecer nesta comissão para responder às questões que me queiram colocar e prestarei os esclarecimentos possíveis. Procurarei ser claro, preciso e conciso, como na tropa. De seguida vou resumir a minha carreira militar. Tenho 35 anos e meio de serviço efetivo, frequentei a Academia Militar entre 1984 e 1989, no curso de serviço material, e segui-se o tirocínio para oficial, durante o qual comandei um pelotão de recrutas e estagiei nas várias unidades, estabelecimentos e órgãos do serviço material. Seguiu-se a frequência e a conclusão no Instituto Superior Técnico da Licenciatura em Engenharia Mecânica, e após a conclusão da mesma, em 1993, fui colocado na então Escola Prática do Serviço Material no Entroncamento, onde desempenhei as funções de Comandante da Companhia de Instrução. Em 1994, fui colocado na Escola Militar de Eletromecânica, em Paço de Arcos, onde desempenhei a função de Adjunto do Diretor de Instrução e outras funções em acumulação na área do ensino. Em 1997, fui colocado na Direção dos Serviços de Material em Lisboa, onde estive até 2009. Nessa altura já, e fruto de uma reestruturação, passou a designar-se por Direção de Material e Transportes, onde também desempenhei diversas funções. Em 2009, fui colocado no Regimento de Manutenção, no Entroncamento, para desempenhar as funções de Segundo Comandante. No final de 2010, regressei à Direção de Material e Transportes para chefiar, numa primeira fase, a repartição de apoio à manutenção e, posteriormente, a repartição de manutenção e sistemas de armas. Entre 3 de outubro de 2016 e 8 de outubro de 2018, desempenhei as funções de Comandante da Unidade de Apoio Geral Material do Exército, órgão de base do Exército, cujas instalações, na altura, se encontravam dispersas por Benavente, o destacamento de manutenção da ajuda, onde executávamos a manutenção de nível 3, manutenção mecânica, o destacamento de manutenção de Paço de Arcos, onde desempenhávamos a manutenção eletrónica, e por 42 paióis, distribuídos por Tancos, Campo Militar de Santa Margarida, Campo de Tiro da Força Aérea em Alcochete e no depósito de munições de NATO, no Marco do Grilo. Desde maio de 2017, em acumulação com o comando da Unidade de Apoio Geral Material do Exército, fui também nomeado como Presidente da Missão de Acompanhamento e Fiscalização do Programa das VBRs 8x8 Pandur 2 e ainda desempenho essa função. A minha última colocação foi na Inspeção-Geral do Exército, desde 29 de outubro de 2018. E agora estou aqui, como disse, para prestar todos os esclarecimentos que os seus deputados entendam como necessários.
Muito obrigado, Sr. Coronel Murilo Ribeiro, pela sua intervenção inicial. Hoje, conforme acordado, iniciar-se-ão as inquirições através do grupo parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado Telmo Correia. Faça favor, Sr. Deputado, portanto, tive a oportunidade de informar também o Sr. Coronel, a primeira ronda, consubstanciar-se-á em perguntas atribuídos a cada um período de perguntas atribuído a cada grupo parlamentar até 8 minutos. Portanto, Sr. Deputado Telmo Correia, penso que só voltarei a intervir para chamar a atenção de ter, entretanto, decorrido 8 minutos. E, portanto, a palavra ao grupo parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado Telmo Correia. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sempre que quiser, esteja à vontade. Obviamente, cumprimentar em primeiro lugar o Sr. Coronel Amorim Ribeiro, agradecer a sua presença. Agradecer as informações que nos deu, enfim, eu estava a ouvi-lo falar daquilo que é possível e estava-me a lembrar de uma citação mais ou menos famosa de um célebre comandante militar que dizia que convém fazer o impossível, porque não há impossíveis quando muitas vezes demora um bocadinho mais de tempo. E este será provavelmente um desses casos, um caso em que demorará um bocadinho mais de tempo até podermos chegar a conclusões sobre esta matéria. O seu currículo demonstra-nos, enfim, cumprimento-o por ele, como é evidente, e demonstra-nos ser alguém com profunda experiência e conhecimento destas realidades e desta realidade em concreto. A primeira pergunta que eu lhe faria era a seguinte: a Unidade de Apoio Geral do Material do Exército teve alterações em 2006 e nessa altura punha-se a questão de ser ela própria a assegurar, obviamente, e a garantir a segurança daquilo que era, no limite da sua própria responsabilidade. Essa realidade é alterada e eu perguntava-lhe se nos poderia ajudar a perceber porque é que isso não foi assim, porque é que foi alterado, porque é que não foi o AGMA ter os meios e os homens suficientes para garantir aquilo que era em primeira linha da sua responsabilidade.
Sr. Deputado, como deve calcular, houveram muitos pressupostos para que, numa primeira fase, a UAGM tomasse conta dos paióis, porque isso era tradição quando os paióis se situavam na cintura explosiva de Lisboa, digamos assim. Quando alguém decidiu que os paióis iriam todos para aquela zona, que era uma zona que reunia todas as condições, porque eu já li algo sobre isso, pôs-se logo a questão do efetivo que era necessário para fazer a segurança daqueles paióis. E, claro, que estando a UAGM tão distante, como sabem, em Benavente, seria extremamente difícil destacar homens para fazer a segurança. Por isso, alguém decidiu que a segurança seria feita pelas unidades mais próximas da área de implantação dos paióis nacionais de tanques. É o que eu tenho para lhe dizer.
Muito obrigado, Sr. Coronel. E assim foi. A questão aqui, uma outra questão, é de que no documento que nos é remetido, e que é um documento de base e de reflexão desta Comissão, e que se chama Tanques 2017, Factos e Documentos, remetido pelo Ministério da Defesa Nacional desta Comissão, encontramos a seguinte citação. Em março de 2016, a UAGM atualizou o plano de segurança, mas sem alterações significativas perante o estado das infraestruturas e dos meios complementares de vigilância. Constata-se assim que os planos de segurança existentes, mesmo já atualizados, não terão tomado na devida consideração o estado de degradação das infraestruturas e os meios complementares de vigilância. Pergunto-lhe se partilha ou concorda ou não com esta afirmação, de que não foi tido em conta o estado de degradação das instalações e, em segundo lugar, se na qualidade de comandante da UAGM se refletiu nessa circunstância e se refletiu em alterações necessárias na própria NEP em função daquilo que aqui nos é dito.
Sr. Deputado, eu considerei o plano de segurança capaz de fazer face a qualquer ameaça e por isso ele tinha, portanto, o plano de segurança tinha um plano de defesa associado que perante uma ameaça que se hipoteticamente podia ponderar, havia um reforço de forças de intervenção. Portanto, e eu não entendi, mesmo com as condições físicas, que aqui dizem degradadas, mas eu não considero degradadas, digo menos novas, porque os materiais têm um ciclo de vida, e ao fim de algum tempo há ali claramente oxidações. Agora, eu nunca vi redes derrubadas e nunca vi outras coisas que levem à classificação de degradação. Portanto, entendi que o plano de segurança não necessitava de ser atualizado, até porque em 2006 houveram adjudicações, houveram visitas dos comandantes do Exército para se fazer obras que acabaram por ser feitas. Se não se fizeram mais, alguém vai ter que dizer porque não se fizeram. Agora, eu não entendi que o plano de segurança, que inclui os procedimentos nas vertentes da segurança, tivesse necessidade de ser alterado.
Sr. Coronel, enfim, diz o Sr. Coronel que presumiu que era suficiente. O que é facto é que não foi, não é? E há aqui pelo menos um dado que me parece evidente, independentemente dos outros aspectos todos, é que a segurança daquela zona, a segurança daquele perímetro, pressupunha a existência de um quadro de uma utilização de videovigilância operacional. Ora, como ela estava inoperacional e irreparável há algum tempo, a pergunta é óbvia, se pelo menos em relação à videovigilância, esse plano não deveria ter sido adaptado a essa circunstância de inoperacionalidade da videovigilância.
Sou deputado, uma vez mais digo que o comando do Exército deu uma prioridade máxima à instalação da videovigilância nos painéis nacionais tancos. Eu cheguei a ver o projeto da mesma, que tudo indicava que ia arrancar em 2017. E pelo facto de o sistema de videovigilância efetivamente estar inop há algum tempo, era fundamental que o sistema de rondas fosse feito, tenha que ser bem feito, para dissuadir potenciais intrusões e assim colmatar essa eventualmente falha. Portanto, e o delegado da UAGM, que diariamente recebia a força que ia fazer segurança aos paióis, não se cansava de repetir os procedimentos que eles tinham que ter, e nomeadamente das rondas.
Obrigado, Sr. Coronel. Sim, é que parece-me bastante evidente que essa adaptação teria que ser feita. Em qualquer caso, diz-nos o Sr. Coronel que não havia, enfim, não havia um Estado que levasse a uma preocupação de degradação. No entanto, quer dizer, nós temos aqui informações, e eu pergunto-lhe se concorda ou não, que as portas não tinham os requisitos de segurança exigidos, por exemplo. E as portas, e não só as portas, e que as fechaduras também não tinham os requisitos de segurança exigidos. Era assim ou não?
Se me permite, eu gostava aqui de desmistificar uma situação, que o sistema de videovigilância não cobria todo o perímetro da área dos paióis tancos. Apenas um terço. Portanto, o sistema de videovigilância apenas cobria, e os senhores deputados que eventualmente foram à área onde estavam implantados os paióis de tancos, verificaram precisamente isso. Portanto, quanto às portas, eu devo dizer o seguinte: as portas metálicas que lá estavam e as fechaduras, não, claro que não cumprem o state of art dos requisitos, mas cumpriram a missão para a qual foram lá colocadas. Portanto, e há uma autoridade técnica no Exército que tem que estabelecer os requisitos destas portas, porque as portas não podem ser feitas de um material qualquer. O material de que são feitas tem que evitar a projeção de fragmentos metálicos provenientes de eventuais explosões, de eventuais deflagrações. Por isso, o que lá estava cumpria a missão. Se me dizem que deviam ser fechaduras de 4 entradas, de 5 ou 6 entradas, eu não faço ideia. O que estava cumpria. E mais, para além das fechaduras e das portas metálicas, nós tínhamos o cuidado de selar os portões e introduzir trancas pela parte de dentro.
Sr. Coronel, diz o Sr. Coronel que a videovigilância cobria um terço da área. Enfim, eu devo-lhe confessar uma coisa, fico mais preocupado, porque está a dizer com isso que a videovigilância era inútil, e eu aí pergunto porque é que se instituiu.
Mesmo que
Se instalou, então, uma videovigilância que aparentemente poderia ser inútil.
De acordo com os dados que eu pude apurar, na altura, as MEAFs, munições, explosivos e artifícios de fogo mais sensíveis, estariam nessa zona. Foi o que eu pude apurar. Agora, tenho aqui uma fotografia que posso mostrar, que os senhores devem conhecê-la, portanto, aqui é apenas e só a área que, na altura, o sistema de videovigilância inoperacional desde 2000 e muitos, cobria.
São cerca, desculpe interromper, Sr. Coronel, são cerca de 10 anos, não é? Quer dizer, portanto, houve 10 anos para fazer esta reparação.
Exatamente.
E não foi feito.
Pronto, e peço desculpa, tenho aqui também pronto, vale o que vale, um diagrama do que é que seria a videovigilância agora, com câmaras que teriam alques da ordem dos 180 metros, com a capacidade de zoom, gravar em movimento e por aí fora e por aí fora. E em 23 de novembro de 2016, houveram reuniões várias na UAGM, com a presença do CFT, da DICSI, da DIE, em que o general-chefe, na diretiva 129, deu prioridade a Tancos e Santa Margarida. Portanto, isto é o estado da arte que eu tenho para informar.
Muito obrigado, Sr. Coronel. É que, pronto, continuando, quer dizer, já falámos de portas, já falámos de fechaduras, num documento, e eu estou a citar um documento que nos é remetido e é apresentado pelo SEM, portanto, não é um documento, obviamente, da Comissão, por assim dizer. A rede de segurança periférica encontrava-se degradada, disse-nos há pouco que não percebi eu, não quero estar a imputar afirmações que podem não ser exatamente essas, mas que, na sua opinião, não havia problemas de maior, mas, no entanto, já teriam sido substituídos 880 metros em 2017 e faltavam substituir cerca de 1.900 metros. Enfim, isto parece-me um dado relevante, e que o próprio pavimento exterior estaria em muito mau estado de conservação e os para-raios não estavam operacionais, sendo necessária a sua substituição. Portanto, temos um quadro, em geral, de alguma degradação, Sr. Coronel, quer dizer, quer queiramos, quer não, parece-me.
Portanto, como eu disse, degradação, para mim, é diferente. Portanto, havia equipamentos com alguma idade que, naturalmente, denotam sinais de oxidação. Agora, nada disso, para mim, na minha opinião, classificaria tudo isto como degradação.
Sr. Coronel, e já agora, além destes equipamentos, enfim, o Sr. Coronel aparentemente não valoriza muito estas referências e o estado de eventual degradação, soma-se sempre e tem-se somado ao longo das várias audições que temos feito a questão do mato envolvente, por duas razões: pelo risco que esse mato poderia envolver, por um lado, e por outro lado, porque a existência de um mato significativo em volta teria efeitos muito negativos sobre a questão da visibilidade. Pergunto-lhe o que é que nos pode dizer sobre isso, se assim era, se não era, se tinha sido tratado o assunto, se tinha sido reportado, se tinha sido levantado, qual era a situação em relação à vegetação em volta e se esta representava ou não um problema de visibilidade.
Sr. Deputado, o que lhe posso dizer foi que reportei para o escalão superior e, numa audiência que o general-chefe de Estado-Maior do Exército, na altura, concede aos comandantes que assumem, reportei o estado dos paióis e solicitei que tivéssemos a necessidade de haver a desmatação desta área. E também referi que a UAGM, com os recursos humanos, materiais e financeiros que dispunha, vinha fazendo a desmatação, nomeadamente nos taludes dos paióis e nos acessos. Agora, há efetivamente uma vegetação de maior porte que exige equipamentos pesados, cuja solicitação também tinha sido feita ao Regimento de Engenharia número 1, que é a unidade que tem os meios e que está habilitada a fazer essa desmatação e que a ia fazendo dentro das medidas e dentro das suas possibilidades.
Sr. Coronel, muito obrigado. Diz-nos o Sr. Coronel que reportou, portanto, presumimos que o SEM foi alertado dessa mesma situação. E, obviamente, que a pergunta sequente é óbvia, a subsequente é óbvia, é que resposta teve, em que prazo, que solução e que garantias lhe foram dadas que esse problema que foi reportado por si seria resolvido.
O ex-general-chefe de Estado-Maior do Exército agendou uma reunião, uma visita de trabalho na UAGM, onde foi mais elucidado sobre esta temática e, portanto, isto ocorreu no dia 8 de março, do qual emitiu um despacho e deu diretivas para ultrapassarmos estes problemas que eu aqui enunciei. Portanto, que era a substituição da restante rede periférica, além dos 980 metros, a substituição do sistema videovigilância, a substituição dos para-raios e a questão da desmatação. Portanto, e o Sr. General, chefe de Estado-Maior do Exército, fez um despacho em que terá desbloqueado parte destas necessidades.
Muito obrigado, Sr. Coronel. Isso é curioso e interessante aquilo que nos diz. Enfim, até porque, citando uma declaração produzida exatamente pelo ex-SEM, ele dizia que havia um problema estrutural de supervisão e que, face ao estado das condições físicas dos paióis nacionais de tanques, perguntava mesmo, e vou citar, estou a citar o anterior SEM, então e as unidades? Ninguém diz nada. E, portanto, a partir do momento em que o Sr. Coronel nos diz que foi reportado, que não só foi reportado, como foi ouvido, que não só foi ouvido, como chegou a existir uma visita e que estou a ver um compromisso de resolver o problema, de facto, temos aqui aparentemente uma contradição entre quem pergunta se as unidades ninguém diz nada e as unidades que acabam de nos dizer, designadamente o comandante de uma delas, que não só disse como houve uma reunião nesse sentido. E isto, obviamente, desmente também, na minha opinião, e não deixo de lhe perguntar a sua, a ideia de que foi também transmitida, já depois dos acontecimentos, na visita com o próprio Presidente da República, de que haveria ali muito desleixo. A frase é mais uma vez do anterior SEM, Revisco Duarte. Na sua opinião, havia desleixo ou não havia desleixo?
Ó Sr. Deputado, eu respeito todas as decisões do meu general-chefe de Estado-Maior do Exército. Agora, o comandante da UAGM fez tudo. É o que eu tenho para dizer.
Muito obrigado, Sr. Coronel. Já falámos do estado da situação. Pergunto-lhe que, no fundo, que meios é que dispunha a UAGM? O Sr. Coronel dispunha, como comandante da UAGM, de orçamento e de orçamento suficiente para proceder a algum tempo destas reparações? As despesas previstas para a recuperação, por exemplo, das vedações e do resto, estavam estimadas ou não? Tinha havido proposta para o escalão superior de reparação ou substituição destes sistemas que estavam avariados? Estava quantificado qual seria a despesa? Qual era o ponto da situação em relação a isso? E o que é que intervenção teve em concreto, enquanto comandante da UAGM? Disse-nos genericamente, e bem, eu não vou insistir porque percebo a sua resposta, de que fez o que era possível, mas se pudesse tipificar um bocadinho mais o tipo de intervenções que teve em concreto, Sr. Coronel.
Sr. Deputado, como eu disse, a UAGM tinha uma dispersão muito grande. O orçamento que lhe é dado para a vida de funcionamento corrente normal praticamente dá para pagar a água, a luz, a limpeza e pouco mais. Portanto, para aquilo que o Sr. Deputado me pergunta, teria que haver claramente verbas muito avultadas. Os próprios comandantes também têm competências para realizar despesas muito limitadas, como sabe. Por isso, apesar destas limitações todas, eu tenho ou tinha um conjunto de militares que eu às vezes designava-os por os canivetes suíços, que eles fazem tudo. Portanto, e eu tenho aqui uma listagem de coisas que fazíamos, desde a instalação de aquecimento de águas sanitárias por painel solar, substituição integral da rede de águas, a colocação de sistema de climatização na Casa da Guarda, pintura geral, substituição das camas, dos colchões, dos armários, enfim, é uma lista muito grande. E isto, dentro das minhas possibilidades, foi o que foi possível. Tudo o resto foi reportado, quer para o meu canal hierárquico e técnico, quer para o canal funcional. E, como eu disse, quando da audiência do Sua Excelência General-Chefe de Estado-Maior do Exército, fiz-lhe chegar estas preocupações todas, que depois realizou uma visita ao UAGM, onde se fez acompanhar de uma série de entidades, que todas elas relacionadas com a problemática da videovigilância, da rede periférica e para raios e desmatação.
Muito obrigado, Sr. Coronel. O tempo está a esgotar-se, ainda teremos provavelmente uma... segunda ronda e, portanto, eu deixarei o resto das matérias para a segunda ronda. Queria terminar só com uma pergunta, Sr. Coronel, é que o Sr. Coronel disse-nos aqui que, contradizendo até a informação que nós tínhamos vinda do SEM, que tudo aquilo que era da sua competência transmitir, tudo o que era da competência informar, ou seja, a unidade deu todos os alertas, deu toda a informação. Mais uma razão para, seguramente, o Sr. Coronel, a quando se deu a exoneração, o Sr. Coronel teve aqui um pequeno período em que não esteve nessa responsabilidade, ter ficado particularmente surpreendido com essa decisão, e eu pergunto-lhe se nos quer transmitir como é que reagiu a essa decisão, qual é que foi o conteúdo da conversa na altura e qual é que foi a sua opinião e a sua posição na conversa e o que é que lhe foi transmitido pelo então SEM Revisto Duarte e qual é que foi a sua resposta, se nos puder transmitir.
Ó Sr. Deputado, como eu já disse há pouco, eu respeito a decisão do General-Chefe, porque o General-Chefe, ao tomar esta decisão, naturalmente teria dados e elementos que não são do meu conhecimento. Reação? Não tive nenhuma reação, portanto, houve uma espécie de brainstorming na minha cabeça, mas fica só para mim.
Muito obrigado, Sr. Coronel. Obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Segue-se agora o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Jorge Machado, nos mesmos termos.
Faço muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Coronel de material, Manuel Duarte Morim Ribeiro, boa tarde, agradeço já as respostas que deu. Eu tive uma intervenção em plenário que me impediu de assistir ao início da sua intervenção, não obstante, algumas dúvidas que decorrem da sua intervenção, na sua primeira intervenção, da parte que ouvi naturalmente. Nós todos conhecemos o estado de degradação, não há outro termo, em que as instalações militares do Poder Nacional de Tancos estavam. Não vou entrar numa discussão que é meramente semântica consigo relativamente ao estado de degradação ou não, se se pode classificar como degradação ou não. A verdade é que, já referiu, havia um problema infraestrutural do ponto de vista das redes, que estavam, uma boa parte delas, estragadas, o sistema de videovigilância que estava inoperacional, um problema de vegetação que era preciso resolver, vários outros problemas de condições de habitabilidade. Bom, eu classificaria isto como um estado de degradação que importa resolver. A classificação ou não é pouco relevante. Mas, a determinada altura, o Sr. Coronel diz que reportou ao chefe de Estado-Maior do Exército que houve uma reunião. Todos nós percebemos com quem foi, mas a pergunta, para que fique registado, quem é o nome do chefe de Estado-Maior do Exército, a quem reportou, com quem reuniu e que depois emitiu o despacho de 8 de março?
Foi o Sr. General Revisto Duarte.
O Sr. General Revisto Duarte emitiu um despacho a 8 de março de que ano?
2017.
Portanto, o que o Sr. General está-nos a dizer é que, efetivamente, foi emitido um despacho 3 meses antes do furto para a reparação de um conjunto de problemas que foram detectados. É um facto relevante. Esse despacho foi emitido a onde? Foi na ordem de serviço interna?
Não, foi num apontamento que o gabinete do General-Chefe faz sempre que existem visitas de trabalho às unidades, estabelecimentos e órgãos do Exército.
É público do despacho? Qual é o grau de conhecimento que existe sobre esse mesmo despacho?
Oh, Sr. Deputado, eu recebi esse apontamento.
É um facto relevante, porque efetivamente termos um despacho nesse sentido 3 meses antes do furto não pode deixar de suscitar interrogações. A pergunta que lhe queria colocar é porquê, na sua opinião, porquê que não foi feito antes esse mesmo despacho? E porque é que se deixou arrastar uma situação que foi sucessivamente reportada? Esta Comissão Parlamentar de Inquérito já ouviu diferentes responsáveis de diferentes unidades que alocaram recursos humanos para a segurança daquelas instalações. Todos, mas absolutamente todos eles, disseram: reportamos ao escalão superior hierárquico as insuficiências, os problemas de segurança. Durante vários dezenas de anos isso foi feito. A pergunta é: como é que foi possível deixar protelar esta situação até março de 2017?
Sr. Deputado, eu, no meu relatório de tomada de posse de 3 de dezembro de 2016, e após ter efetuado várias visitas às instalações que que pertenciam ao AGME, e qualquer comandante tem a preocupação de ir ver os cantos todos da casa, apercebi-me, porque eu nunca tinha estado antes nos pés tais de tanques, nem de alcochete, nem nenhum paiol. E é evidente que isto já vinha de trás, não foi o Coronel Ribeiro que agora descobriu a roda, não. Agora, uma coisa é certa, o meu relatório de tomada de posse de 3 de dezembro alertou para estes problemas todos, e na audiência vou repetir que o General-Chefe de Estado-Maior do Exército concede aos comandantes, após a sua entrada de funções, obviamente perguntou-me quais eram as minhas preocupações. E eu disse-lhe, tendo o Sr. General ordenado que eu fizesse um documento escrito para que se fosse entregue no gabinete do General-Chefe de Estado-Maior do Exército. Imediatamente o Sr. General ordenou uma visita ao AGME, que eu já disse nessa data, e foi uma vez mais detalhado, com bastante pormenor, os problemas e as preocupações do comandante da UAG. Tendo resultado o tal apontamento, onde o Sua Excelência, o General-Chefe de Estado-Maior do Exército, da altura, emitiu um despacho. Agora, é evidente que os seus deputados sabem que as obras, as adjudicações, obedecem a regras muito, cada vez mais rigorosas. É preciso fazer o caderno de encargos, é preciso financiamento, o tipo de procedimento. E à dada altura, se não se preparar as peças processuais do concurso, mais vale não lançar, porque já não vai a tempo. Para não falar nos recursos e noutras coisas que acontecem. Isso o deputado sabe tão bem como eu.
Nós percebemos. No fundo, o que nos transmite é que o SEM Revisco Duarte, General Revisco Duarte...
Se me dá licença, portanto, em 2016 foram adjudicadas 2 obras. Foi o início da substituição da rede periférica, só a rede periférica, e eu considero que a rede periférica não estava degradada, tinha problemas estruturais, porque a nova rede, se forem ver, já tem na base um perdão e depois, a partir da altura, é que tem a rede. Portanto, facilmente, se não houvesse uma vigilância apertada, quem quer que fosse, podia fazer um buraco por baixo da rede. Portanto, agora, dizer que a rede estava degradada, eu não aceito. Porque eu fui lá várias vezes, a rede estava enferrujada, exatamente. Agora, o degradado para mim é a coisa mais radical.
Um conceito com algum grau de subjetividade que tenha amplitude para diferentes interpretações em função da sensibilidade de cada um. Isso é o ponto que menos interessa aqui. Todos nós estaremos em condições de avaliar se as instalações estavam ou não degradadas, de acordo com a percepção que cada um tem da realidade que experienciou. Eu percebi que o Sr. Coronel dá-nos a entender que a primeira reunião do SEM Revisco Duarte, General Revisco Duarte, são apontados insuficiências, é tomado um conjunto de decisões para reparar. A pergunta que eu lhe coloquei, eu sei que a resposta que me deu é relativamente ao seu exercício, mas o Sr. Coronel é um coronel que está integrado numa estrutura que funciona hierarquicamente, sabe como é que ela funciona do ponto de vista doutrinário. A pergunta é simples, é como é que foi possível e como é que é admissível que numa estrutura destas, onde os problemas foram reportados, eles não tivessem sido resolvidos antes. Porque, repare, é estranho 3 meses antes do furto, ou, aliás, é ao contrário, a formação é ao contrário. Não deixa de ser curioso que 3 meses depois da realização do despacho aconteça o furto. Não é? E isso tem significado do ponto de vista daquilo que estamos aqui a fazer. Mas a pergunta centra-se no antes desta realidade. Como é que foi possível? 10 anos, mais 10 anos de degradação com maior grau de subjetividade relativamente a esta matéria.
Sr. Deputado, eu não vou falar no que aconteceu antes da minha tomada de posse. O que eu lhe posso dizer é que nós temos diferentes direções logísticas com autoridades técnicas bem diferenciadas que tratam ou de obras, ou de comunicações, ou da manutenção, ou do reabastecimento. Portanto, isto não há uma única entidade com autoridade técnica para realizar tudo isto. Portanto, e eu posso dizer que em termos da videovigilância é a DICSI, termos de infraestruturas é a DIE, E é preciso fazer o levantamento dos requisitos operacionais em conjunto com o Comando das Forças Terrestres, depois os requisitos técnicos, depois a harmonização disto tudo, sai um caderno de encargos para ser lançado o procedimento aquisitivo.
Analisando neste prisma, o que nos está a dizer é que o general Rovisco Duarte foi diligente naquilo que lhe competia.
Ó Sr. Deputado, qualquer um de nós faz o melhor que sabe e que pode, e eu não passo pela cabeça que o nosso general não tenha feito o melhor como eu e como todos nós.
Mas, ó Sr. Coronel, 10 anos de espera é muito tempo para que, efetivamente, as reparações tivessem ocorrido. E não estou a sacar responsabilidades nem ao Sr. General Rovisco Duarte, que não exerceu essas funções durante esse tempo todo, nem ao Sr. Coronel, que também não as exerceu. E, portanto, há um problema de avaliação de responsabilidade que é maior, que ultrapassa o interveniente que está aqui, nomeadamente o Sr. Coronel, mas que tem que ser naturalmente tido em conta por parte desta Comissão, porque efetivamente é muito tempo de espera para uma intervenção numa estrutura crítica.
Sr. Deputado, não comento e nem acrescento nada àquilo que já disse.
Muito bem. Sr. Coronel, face ao estado em que estava o Poel Nacional de Tancos e todas as condições objetivas que estava confrontado, era ou não ajustado ou ajustável uma alteração daquilo que eram os meios alocados à segurança daquelas instalações? Isto é, nós tivemos vários responsáveis, comandantes de unidades, que nos deram nota que há cerca de 20 anos para cá os meios, os recursos humanos alocados à segurança daquelas instalações são sempre os mesmos, os 8 militares. Ora, tendo em conta a degradação, o facto de deixarmos de ter videovigilância, a degradação em maior ou menor grau das redes, tendo em conta os problemas de vegetação que existiam, a pergunta é saber se não deveria ter havido um ajustamento daquilo que são os recursos humanos à realidade concreta daquelas instalações.
Sr. Deputado, o Comando das Forças Terrestres, ao definir o dispositivo da força que fazia a segurança àquela área, naturalmente que teve em conta todos esses fatores. Agora, eu já disse aqui e repito, face ao sistema de videovigilância inoperacional, obsoleto, conforme queira classificar, face às outras limitações que nós sabemos que existiam, é por esse motivo que eu afirmei e digo que o sistema de rondas era essencial para dissuadir com eventuais intromissões.
A pergunta é, ninguém está, todos nós sabemos que o sistema de rondas era, aliás, era o último recurso que tínhamos e se calhar o único que tínhamos do ponto de vista operacional mais em estado de prontidão mais acentuado. A questão é, porque é que não foi feito um ajustamento daquilo que é o recursos humanos alocados às rondas, isto é, em vez de termos 8 militares, termos 16, 24, tendo em conta aquilo que é a ausência de videovigilância e a ausência de condições, das condições primárias de segurança.
Sr. Deputado, eu não tenho dados para lhe poder responder essa questão, mas eu posso lhe dizer o seguinte, a UAGM Benavente, que tem 12 armazéns, alguns com material de extrema criticidade, também não tinha esse efetivo para fazer rondas todas as noites. Porque não há efetivos. Eu gostava muito de ir lá também, mas não tinha. Agora, uma coisa lhe garanto, as rondas eram feitas.
Não deixa de ser preocupante a sua afirmação a dizer que não tem o efetivo que deveria ter. E isso tem responsáveis. Também cá estaremos para fazer essa discussão em torno de das responsabilidades, quer dos chefes, quer de responsabilidades políticas, de quem assume sempre tarefas no âmbito das Forças Armadas e depois não tem recursos humanos para aquilo que é essencial. Porque, sinceramente, o que cada vez mais me parece é que, relativamente aos recursos humanos, nós temos os chefes a assumirem que estão sempre em condições de cumprir todas as missões, a assumirem cada vez mais missões, nomeadamente até de proteção civil. Temos os chefes, os decisores políticos a decidirem missões, nomeadamente no estrangeiro, para os ramos das Forças Armadas e depois não se chegam os recursos humanos para aquilo que é essencial, que é a salvaguarda das instalações. Ora, diga.
Eu queria dizer ao Sr. Deputado que, quando cheguei ao AGME, também estávamos com o problema da videovigilância. E sacrificamos parte de algumas verbas da vida e funcionamento corrente para precisamente pôr câmaras nos armazéns e sistemas de detecção. Nos paióis tal não é possível, porque, como sabem, explosivos são matérias muito sensíveis e que não pode haver eletricidade. Agora, para comatar essa insuficiência de recursos humanos, que é transversal a todo o Exército, como sabe, tivemos que tomar este tipo de medidas, e que foram tomadas.
Não tenho mais perguntas, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Coronel. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Segue-se agora o grupo parlamentar do Partido Social Democrata, Sra. Deputada Joana Barata Lopes, nos mesmos termos. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Cumprimentar em nome do grupo parlamentar do PSD o Sr. Coronel Amorim Ribeiro e agradecer-lhe por estar aqui hoje connosco a prestar os esclarecimentos relativos ao assalto a Tancos. Do parte do grupo parlamentar do PSD, nós entendemos sempre, e eu particularmente também entendo, que importa fazer um enquadramento também àqueles que recebemos aqui. Nós já fomos ouvindo ao longo destas semanas, como sabe, vários outros responsáveis a vários níveis, e convém sempre relembrar que o objetivo desta comissão é apurar as responsabilidades políticas, que o que nós queremos perceber é as falhas que o Estado teve, porque é que falhou e até que ponto é que elas são sistémicas, também para que possamos não apenas perceber o que é que fazemos para melhorar, e nós visitámos os paióis nacionais de tanques, também visitámos a capitalidade de Santa Margarida, porque agora os paióis já não têm lá o material, mas como sabe, fizemos essa visita e nós queremos perceber de que maneira é que na nossa opinião, houve uma intervenção política que de alguma forma afetou na gestão deste processo, que afetou o prestígio das Forças Armadas, e para nós é importante que também desta comissão se perceba que o objetivo do grupo parlamentar do PSD é, tanto quanto possível, restaurar aquilo que entendemos que é o prestígio das Forças Armadas, e nós temos tido sinais, e tivemos também nessa visita que fizemos aos paióis de Tancos, há da parte do Exército a vontade de colaborar e de esclarecer na medida daquilo que é possível, e tivemos essa experiência. Portanto, também com base nessa experiência que o Sr. Coronel tem e que foi que também vem do facto de ter sido comandante da UAGM durante o período do assalto a Tancos, eu gostava de lhe perguntar, e sabendo que já foram feitas algumas perguntas e tentando também não repetir, o que eu gostava era que pudéssemos perceber, e quem esteja a ouvir consiga perceber, ainda que não domine o jargão militar e aquilo que são as metodologias que estão à volta destas questões da segurança dos paióis, perceber o seguinte: o Sr. Coronel disse-nos aqui que quando foi exonerado, suspenso, enfim, não existe a figura de suspensão, mas foi dessa forma que ela foi apresentada, que teria sido porque o ex-SEM, portanto na altura o SEM, entendia, lá teria as suas razões, creio que a expressão que utilizou foi, talvez tivesse informações que eu não tinha. O Sr. ex-SEM disse que não, creio que estou a citar textualmente, não quer que haja entraves às averiguações, e terá dito também para não interferirem com o processo de averiguações. O Sr. Coronel considera que era um entrave às averiguações?
Claro que não, Sra. Deputada.
Quando terminou esses 15 dias de exoneração barra suspensão, terá sido perguntado a cada um dos comandantes que tinha sido exonerado barra suspenso se pretendiam ir para outra unidade que não a sua. Ninguém aceitou. O Sr. Coronel também não. Porquê?
Eu não tive esse tipo de proposta.
A informação que nós temos é que teria sido dito pelo... Não, portanto, terá sido dito pelo ex-SEM, ou foi dito pelo ex-SEM, que teria perguntado a todos e que nenhum teria aceito mudar de unidade. E aquilo que lhe perguntava, e a razão pela qual lhe perguntava isto, é se isto vem a reforçar que da sua parte sente que naquilo que era a missão que estava a cumprir não falhou e por essa razão teria querido voltar à unidade. Portanto, agora pergunto-lhe de outra maneira. É uma outra questão, terá sido passada uma informação que não é a informação que corresponde à verdade, mas agora não importa aqui ver com o Sr. Coronel. O que lhe quer perguntar é se lhe tivesse sido colocada essa possibilidade, que aparentemente não foi, teria mudado de unidade?
Obviamente que não.
Porquê?
Porque, como já aqui disse e testemunhei, eu fiz tudo o que estava ao meu alcance para mudar o estado de arte da unidade conforme encontrei.
mudar o estado de arte porque entende que ela não estava à altura de assegurar a segurança?
A parte dos paióis de tanques, obviamente que não. Nomeadamente a questão da videovigilância, e tendo eu dito aquilo que disse, que na UAC tivemos que instalar câmaras e alarmes de anti-intrusão, face à escassez de recursos humanos, claramente tínhamos que apostar na videovigilância.
Portanto, não disse também há pouco que não entendia que estivessem degradados, gerou até aqui até que ponto é que se é degradado ou não é degradado, mas o que me está a dizer é, apesar de entender que as instalações não estavam degradadas, entendia que com os meios que tinha não era possível assegurar com efetividade a segurança dos paióis.
Exatamente.
Já lá voltamos, até porque nos disse também que teria, queríamos, quer perceber de forma mais coordenada como é que foi essa comunicação, mas eu queria, para também percebermos globalmente, no plano de segurança de janeiro de 2016 refere que a segurança física e eletrónica depende da UAGM. O que é que isto significa? A ideia é tentarmos perceber toda a responsabilidade para que cada um também saiba do que é que estamos a falar.
Olha, Sra. Deputada, eu sinceramente não tinha a missão de fazer segurança a paióis. Na minha missão não estava implícita essa tarefa.
Mas se o plano de segurança de janeiro de 2016 refere que a segurança física e eletrónica depende da UAGM, aliás também não apenas de acordo com o plano de segurança, mas também da informação que recebemos quando visitámos os paióis, do documento do Exército, em que é que isso consiste?
A leitura que eu faço da missão que eu tinha é a manutenção da área da implantação dos paióis tanques, nomeadamente a questão da rede, da videovigilância, da área administrativa onde está o pessoal da guarda e a desmatação na zona dos paióis e dos acessos. Portanto, isso para mim é que é a segurança física. Agora, como é que ela era executada e como é que era... Não era da missão da UAG.
Porque era das outras quatro unidades?
Era da Brigada de Reação Rápida, garantida através de quatro unidades, que os seus deputados sabem tão bem. O Regimento de Infantaria 15, o Regimento de Paraquedistas, Unidade de Apoio da Berre e o Regimento de Engenharia número 1. Agora, eu tinha era lá um delegado nos paióis, que estava colocado na secção de paióis, que quando a força se apresentava às 8h30 ou às 9 da manhã, ele dava instruções muito claras sobre a NEP que regulava os deveres do sargento da guarda.
E esse delegado estava lá em permanência?
Estava das 8h30 às 5 da tarde.
Essa foi uma questão que também de alguma forma foi levantada ontem, mas que não terá sido completamente entendida, e como o Sr. Coronel era comandante na altura do assalto a tanques, será também talvez a melhor pessoa para nos responder, que é se esse delegado da UAGM estava das 8 da manhã às 5 da tarde, se a indicação que nós temos é de que o assalto ocorreu, só se percebeu que tinha havido um assalto às 4h30 da tarde do dia seguinte, não terá falhado aqui alguma comunicação?
Não, Sra. Deputada. Como sabem, paióis tanques têm duas chaves. Tem a chave do portão principal e depois a chave do portão que dá acesso aos paióis. E sempre que o meu pessoal quisesse ir aos paióis para proceder ao fornecimento de alguma requisição que nos era enviada, tinha que pedir para que o sargento da guarda abrisse o portão de acesso aos paióis. Portanto, nós não tínhamos como missão fazer rondas aos paióis. Portanto, aquela porta para nós é uma porta classificada e não podemos aceder a ela sem que tenhamos uma necessidade objetiva de lá ir aos paióis, aos nossos paióis. Não sei se fiz-me entender. Portanto, nós temos uma parte administrativa que está ao lado da casa da guarda, com um sargento e três civis. E quando as requisições de munições são feitas pelas unidades e recebemos uma ordem superior para fornecer as munições, nós vamos buscar as munições aos paióis para a zona administrativa, por sua vez, para as unidades e ir lá buscá-las. Portanto, o meu pessoal só ia aos paióis quando havia necessidade de abri-los e tirar munições.
Coisa que não aconteceu durante aquele dia?
Não. Eu, por exemplo, tenho aqui uma média indicadora, nós de tanques só fornecíamos entre 20 a 30 requisições, que é manifestamente pouco. Porque as munições mais consumidas não estão naqueles paióis. Ali era uma reserva que nós tínhamos.
Mas já agora, quando diz que só iam aos paióis quando havia requisições, explicou agora a periodicidade, mas tinham as chaves daqueles paióis ou...
Não, as chaves dos paióis, dos 15 paióis, não, as chaves dos 15 paióis estão na nossa posse, guardadas num cofre, e há um protocolo cada vez que se vai a um paiol, qual é o selo que se cortou, quem abriu, quem não abriu, qual é o selo que se colocou, tudo numerado e tudo registado.
Só a UAGM é que tem essas chaves?
Dos 15 paióis, só a UAGM tem essas chaves.
E sim, e portanto, nesses 15, estamos a incluir os paióis 14 e 15 que
não,
foram
não, 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 não.
Então, o que nós queremos perceber é quais são as regras relativamente aos paióis que foram assaltados.
Eu não tenho o conhecimento pleno da situação, mas aquilo que me foi e que eu me apercebi é que sempre que o Regimento de Engenharia 1 ou o Regimento de Paraquedistas quer ir aos seus paióis, dizia ao Sargento da Guarda que vamos aos paióis. E eles iam aos paióis deles. Portanto, a UAGM não tem absolutamente, rigorosamente nada a ver com os paióis 14, 15, 16, por aí fora. Só tem a responsabilidade dos 15 paióis, que são 14 paióis e um paiolim. Porque os outros eram paiolins, cuja diferença é... Um paiol, digamos que é uma infraestrutura mais fortificada para armazenamento longo. Um paiolim é uma infraestrutura para um armazenamento temporário e de um quantitativo pequeno de munições.
Mas a UAGM tem, imagino, vamos para o contrário, nos paióis 14 e 15 estava um conjunto de materiais. Quem tem o registro desses materiais, os que lá estão, as entradas e saídas, as requisições e, por exemplo, se no inventário, se houver material que sai para exercícios ou formação, se regressa, é o UAGM que tem acesso a esse tipo de informação e faz esse registro?
Não, senhora deputada, a UAGM não tem acesso a esse tipo de informação. Nem tem que ter. Porque isso são munições que foram fornecidas à unidade, sendo ela responsável por tudo o que acontecer. A partir do momento em que as levanta, ela é responsável por tudo o que acontecer.
Muito bem, muito obrigada. Relativamente disso, e voltando então agora à questão das condições de segurança, disse há pouco, creio que a expressão foi, não quero citá-lo erradamente, qualquer comandante tem a responsabilidade de conhecer os cantos à casa. Disse que não conhecia os paióis nacionais de tanques, mas que quando assumiu essas funções fez até mais que uma visita. Depois da ideia com que fiquei da cronologia que aqui nos transmitiu, terá feito essa avaliação, terá escrito um documento e depois isso originou uma visita. Podia só explicar-nos do ponto de vista cronológico como é que foi, portanto, a partir do momento em que faz a visita e deteta e faz a sua avaliação daquilo que são as condições, o que é que se seguiu?
Senhora deputada, eu não só visitei os paióis tanques com o meu Estado-Maior, como outras dependências, nomeadamente destacamento de Passo de Arcos, da Ajuda, os paióis de Santa Margarida, enfim, já percebeu que era uma dispersão muito grande. Quando, em 3 de março de 2017, o Sua Excelência General-Chefe me concedeu a audiência, foi alertado para estas preocupações todas que o Comandante da UAGM tinha. Portanto, em 7 de março, o Sr. General, Chefe de Estado-Maior do Exército, decidiu efetuar uma visita ao UAGM para se inteirar melhor de todas estas preocupações do Comando. E então, no dia 8, essa visita ocorreu, tendo fruto da mesma, então, o Sr. General, Chefe de Estado-Maior do Exército, exarado um despacho no apontamento que eu já referi. Portanto, esta é a cronologia dos factos.
Sr. Coronel, após o assalto, nós, como lhe disse, já tivemos a oportunidade de visitar também o campo militar de Santa Margarida. Após o assalto há uma transferência de material. Esta transferência de material, esta decisão de transferir material, foi uma decisão técnica ou foi uma decisão política?
Ó, Sr. Deputado, eu neste momento não tenho uma opinião firmada sobre as razões pelas quais foram deslocalizadas as munições de tanques para os outros paióis que temos.
Mas na sua opinião, e naturalmente estou a pedir a sua opinião, porque é uma opinião informada, nós também, quando visitámos, tivemos a oportunidade para falar sobre isso. Foi feito um conjunto de, enfim, alteradas as condições de segurança, mas eles foram transferidos para a Camatá de Santa Margarida, inclusive. Esse foi aquele que nós visitámos. Na sua opinião, tecnicamente era necessária essa transferência, ou isso foi, naturalmente estou a pedir novamente a sua opinião, uma forma que também nos parece que corremos esse risco de alguma maneira tentar fazer esquecer, porque o assalto tinha ocorrido em Tancos?
Eu estou convencido que o facto de se terem começado a fazer obras em Santa Margarida também terá sido decisivo, porque era um investimento menor do que teria que ser feito em Tancos, e daí ter sido feita o esvaziamento dos paióis de tanques. Não quer dizer que foram desativados. Os paióis não estão desativados. Portanto, assim que anda lá uma força. Agora, a minha opinião é esta.
Mas essas obras só aconteceram depois dessa decisão ou elas já estavam iniciadas ao nível de poder assegurar o material que era transferido?
A informação que eu tenho é que elas já tinham começado a iniciar-se, tal como em tanques, só que a um ritmo mais acelerado. A informação que eu tenho.
Significa que tanques não era uma prioridade, porque se ela se ama...
Sra. Deputada, quem atribui as prioridades não é claramente o comandante da UAG, não é? Portanto, alguém que gera o património do Exército, que é vasto, como sabe, e com o orçamento, porque isto, o orçamento é sempre um recurso escasso, portanto tem que gerir. Existe um plano de obras e depois há prioridades, que alguém as atribui, não sou eu.
Poderia perguntar-lhe se, na sua opinião, elas tinham sido bem definidas, mas também não quero colocá-lo nessa...
Vamos lá ver. Quando os paióis de tanques foram edificados, eram o state of art. E eu estou convencido que eles reúnem todos os requisitos para comportar e ter lá as munições, explosivos e artifícios de fogo que venham a constituir-se a reserva de guerra do Exército. Agora é preciso face à escassez de recursos humanos, e uma vez que não é possível manter o efetivo da força necessária e mínima, apostar nas novas tecnologias, obviamente, como toda a gente sabe.
No limite, podia ter sido feito em tanques, talvez ligeiramente em detrimento do Campo Militar de Santa Margarida.
Se tivesse informação sobre custos e prazos de execução de obras, e eu talvez poderia dar mais algum dado adicional.
Muito bem, eu já estou a acabar o meu tempo. Eu queria, uma das coisas que observámos, houve aquela célebre expressão da caixinha, que diz respeito à questão do material e à perigosidade do material. E nós nunca, vou já terminar, Sr. Presidente, a forma como se tem tratado essa questão do material pode às vezes parecer uma desvalorização que a nós também nos parece imprudente. Portanto, o que eu lhe queria perguntar era, relativamente ao material que foi, nós já sabemos que algum deles estava obsoleto na medida em que tinha ultrapassado a data do fabricante, a data em que o fabricante garantia a segurança do militar que utilizava o material, mas isso não invalida que ele pudesse ser utilizado. E aquilo que eu lhe perguntava era, como é que classifica esse material do ponto de vista da perigosidade, ou seja, ele usado por alguém mal intencionado, porque parte do pressuposto que alguém mal intencionado é que vai assaltar e roubar este material, que tipo de perigo é que isso constitui na sua utilização? Porque o que eu quero perceber é esta desvalorização de que, enfim, uma caixinha ou outra, se podem fazer explosivos em casa, foram coisas que já fomos ouvindo, se isto faz sentido, porque a nós parece-nos que não.
Sr. Deputado, eu não tenho dados que permitam fazer aqui um juízo de valor sobre o que é que na altura foi referido. Não sei o que é que se havia munições, eram explosivos. O que eu sei é que as munições são artigos letais. Não estamos a falar em munições de salva, estamos a falar em munições reais. E os explosivos, que pela sua definição são substâncias que se decompõem rapidamente com uma elevada libertação de energia e de pressão, portanto, sendo usados para fins menos adequados, é evidente que é um grau de perigosidade elevado.
Muito Obrigado, Sr. Coronel. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Barata Lopes. Segue-se agora o grupo parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Jorge Gomes, nos mesmos termos. Faça favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de cumprimentar o Sr. Coronel Amorim Ribeiro, agradecer a sua vinda e manifestar em nome do Partido Socialista a vontade que temos de esclarecer o que aconteceu em Tancos, sem molestar de forma alguma as Forças Armadas. Pelo contrário, ver se lhe damos mais força e manter a credibilidade que sempre tiveram e têm para com o povo português. Sr. Comandante, durante o período em que o senhor comandou a Unidade de Apoio Geral de Material do Exército, as questões da segurança que estavam na sua responsabilidade eram de máxima prioridade ou era algo que não era, enfim, prioridade limitada?
Sr. Deputado, no que diz respeito aos paióis, claramente que era uma questão de alta prioridade.
Quando iniciou o período de comando, em que situação de segurança física estavam os paióis e os paiolins? A segurança física, na visão do seu comandante, que era comandante da Unidade de Apoio Geral, na sua opinião, qual era o estado da arte?
Portanto, Sr. Deputado, nós tínhamos, como já puderam ter a oportunidade de verificar, duas redes metálicas. Uma exterior com arame farpado, uma interior. Tínhamos um sistema, portanto, das visitas que eu fiz, nunca detectei quaisquer buracos, quaisquer sinais de degradação. Notei, efetivamente, muita corrosão. E dado o avançado idade das mesmas, e por não reunir os requisitos que o Sr. Deputado sabe, não é? Era lógico que fosse proposta a sua substituição. Portanto, para além, como dizia, das redes periférica exterior, com arame farpado, da rede interior, tínhamos um sistema de iluminação também, que à noite auxiliava, e de que maneira, o pessoal que fazia rondas, só de noite. Ok? Claro que o sistema de detecção de movimento já está há muito tempo fora de serviço, mas há muito tempo. Depois tínhamos também um sistema de combate a incêndios, para fazer face a qualquer situação de incêndio. E, para mim, as portas metálicas também faziam parte da segurança dos paióis. E claramente a preocupação era o sistema de videovigilância, porque o sistema de detecção de movimentos, também, pelo que eu sei, qualquer pássaro, qualquer animal que eventualmente atravessasse aquela zona, despoltava ou disparava logo o alarme, portanto, o que era uma situação embaraçosa para quem estivesse a serviço, que estava sempre alerta. Portanto, entendo que o sistema de videovigilância era realmente a prioridade das prioridades.
Quando o Sr. Comandante refere que dia 3 de março é recebido pelo SEM, em que lhe demonstra as suas preocupações relativamente à segurança dos paióis, e depois dia 7 de março o Sr. General SEM visita e faz despacho para que haja determinadas intervenções em toda a área dos paióis, isso quer dizer que era perceptível a insegurança em que estavam os paióis?
Portanto, há aqui uma correção a fazer. O Sr. General-Chefe de Estado-Maior do Exército visita a UAGM dia 8 de março para se inteirar das preocupações do comando. E, obviamente, era importante fazer qualquer coisa.
Segundo percebi nas respostas que fez à senhora deputada, é que o senhor SEM visita os paióis Tancos provocado pela audiência que teve consigo no dia 3.
O senhor general-chefe não visita Tancos, visita a UAGM, durante a qual o Comandante e o Estado-Maior fazem uma apresentação ao Sr. General-Chefe e comitiva, alertando para a situação real dos paióis de tanques e outras, mas coincidência nas de tanques.
Quantas vezes é que o Sr. Comandante recebeu ou teve conhecimento por escrito ou informalmente de situações de degradação das condições de segurança e das falhas ao nível da operacionalidade da segurança por parte dos comandantes das unidades ou da Brigada de Reação Rápida que coordenava a execução dessa segurança?
Sr. Deputado, eu tenho aqui alguns relatórios dos sargentos da Guarda. Eu vou dar aqui o exemplo de 1 de fevereiro, em que nada diz, diz apenas que as dependências se encontram em razoável estado de conservação e a carga foi conferida. Portanto, tem outro de março, também nada faz referência à degradação das instalações. E tem um outro de 26 de junho, que também diz apenas... dependências encontram-se limpas e a carga foi conferida. Agora, eu sei que havia comandantes da Guarda que, nas ocorrências e no estado das instalações, falavam claramente na questão da videovigilância. E o meu oficial de Operações, Segurança e Informações trazia-me a despacho todos esses relatórios com essas anotações.
Mas vejo que, em termos de relatórios, pelo menos esse que citou, o estado é normal.
Exatamente, Sr. Deputado.
O estado é normal.
O estado normal.
Então, se o estado é normal, qual é a grande preocupação do Sr. Comandante em relatar ao SEMA que o estado é anormal? Ou com que base? Com base em quê?
Sr. Deputado, estes relatórios já são posteriores à visita de 3 de março. Eu só estou a dizer é que... havia relatórios, efetivamente, que alertavam para a situação do sistema de videovigilância, em concreto. Agora, tudo que era sensores, tudo que era a rede, nunca reportava. Embora eu soubesse, por experiência e por empiricamente ter lá ido, que era uma necessidade.
Obrigado. Alguma vez lhe foi proposto o encerramento dos peões por falta de condições de segurança? Ou o senhor comandante propôs o encerramento dos peões?
Não, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Em 1987, as autoridades e a responsabilidade técnica da gestão dos peões nacionais de tancos, bem como a segurança imediata, foram atribuídas à direção do serviço de material, correto?
Oh, Sr. Deputado, isso foi o que eu li naquele conjunto de documentos que recebi. Mas eu sinceramente que não sei se era assim.
É. O que diz respeito à segurança imediata foi atribuído à Escola Prática de Engenharia. Considera que a atribuição de responsabilidade da segurança a uma entidade gestora de material poderia propiciar uma colisão com as suas responsabilidades de natureza operacional?
Oh, Sr. Deputado, eu sobre isso concordo com essa afirmação. Concordo.
O Sr. Coronel afirmou aqui, quando foi interrogado por um dos senhores deputados anteriores a mim, que não era da sua competência este tipo de serviço que estava a prestar.
Afirmativo.
Ou seja, aceitou-o só porque alguém o mandou aceitar.
Certo, Sr. Deputado.
Muito obrigado. O Sr. Coronel comandou a Unidade de Apoio Geral de Material de 3 de outubro de 2016 a 30 de junho de 2017... e depois de 18 de julho de 2017 a 7 de outubro de 2018. Esta informação está correta?
Eu abandonei funções dia 8 de outubro de 2018. 8, não 7, dia 8.
Muito obrigado. Ora, esta consta que em março de 2016 a Unidade de Apoio Geral de Material do Exército atualizou o plano de segurança, mas sem alterações significativas perante o estado das infraestruturas e dos meios complementares de vigilância. Constata-se assim que os planos de segurança existentes, mesmo já atualizados, não terão tomado na devida consideração o estado de degradação das infraestruturas e os meios complementares de vigilância. O Sr. Coronel pode-nos explicar por que razão não se teve em conta esses factos na atualização do referido plano de segurança? Quando sucedeu ao comandante João Luís de Sousa Pires e tomou conhecimento dos factos, não achou que as NEPs não estavam adequadas?
Sr. Deputado, eu como já disse aqui na minha primeira intervenção, eu achei que o plano de segurança era capaz de fazer face às ameaças para o qual ele foi elaborado. E pelo que não vi necessidade de fazer quaisquer alterações, mesmo sabendo que a rede e o sistema de videovigilância estariam no estado em questão. Porque também estavam a ocorrer as obras e eu pensava que até o final de 2017 iria ter quer o sistema de videovigilância, quer da rede, concluídos e nessa altura faríamos então as atualizações que fossem entendidas como necessárias, mas nunca as do plano de segurança.
Obrigado. Sr. Coronel, em 2012 todo o sistema de videovigilância acabou por ser considerado inoperacional e irreparável por inexistência de sobressalentes e em 2013 foi considerado obsoleto, datando desse ano o levantamento de um novo sistema por parte da Unidade de Apoio Geral de Material do Exército. As perguntas que lhe coloco sobre isto são duas. Em primeiro lugar, sabe que seguimento foi dado a esse levantamento? A quem foi dado o conhecimento e a quem foi reportado? E que respostas obteve?
Não, Sr. Deputado, eu não sou capaz de responder objetivamente à sua questão.
Em segundo lugar, tendo em conta que o Estado mencionado do sistema de videovigilância em 2012 e que era certamente o seu conhecimento, sabe dizer-nos por que razão é assinada uma norma de execução permanente a 21 de janeiro de 2016, onde nos procedimentos e deveres do Sargento da Guarda aos paióis é referido, e cito, após a apresentação deve o Sargento da Guarda aos paióis levantar a cassete de vídeo do sistema eletrónico de videovigilância que se encontra no gabinete do delegado da UAGM, inserindo-a no sistema de vídeo. No final do serviço, retira a cassete e faz a sua entrega no gabinete do delegado da UAGM. O que é que isto quer dizer,
Sr.
Comandante?
Sr. Coronel? Eu, quando assumi e ao deparar-me com essa situação, simplesmente dei ordens para que, quando chegássemos àquela instrução, era como não estivesse lá, porque não fazia sentido. Tanto mais que o sistema de videovigilância não tinha qualquer capacidade de visão noturna. Aquilo eram umas imagens fantasmagóricas. Portanto, de noite, simplesmente, eram vultos. Portanto, esse sistema de videovigilância, que funcionou até 2012 ou 2013, tinha uma resolução de muito baixa, portanto, e não fazia sentido nenhum. Portanto, eu dei indicações claras ao delegado da UAGM que aquilo era como se não existisse e que numa próxima revisão de NEPs aquele ponto cairia simplesmente.
E era exatamente isso que eu ia perguntar. Se tomou a decisão de alterar verbalmente o cumprimento das NEPs, que é isso que está em causa?
Sim, foi.
Mandou alterar o cumprimento das
NEPs? Só verbal, seu deputado.
Só verbal. Não acha que isso é de grande responsabilidade, fazer com que inferiores hierárquicos seus não cumpram as NEPs só por uma decisão, que eu não estou a tirar a razão de o ter feito, nem quero entrar nessa discussão, mas não o poderia ter feito por escrito?
Podia, mas nós também temos a prerrogativa de dar despachos verbais, e foi o que eu fiz, Sr. Deputado.
Também se refere na norma que assina que o Sargento da Guarda deverá também verificar o estado das câmaras de vídeo e se elas se encontram a funcionar corretamente. Sr. Coronel, toda a gente sabia que na realidade não funcionavam nenhum sistema de videovigilância. O Sr. Coronel leu as NEPs, com certeza. Quando leu as NEPs, achou que isto fazia sentido? Claro que não, porque já o disse que procedeu verbalmente para o não cumprimento destas regras. Mas o que é que fez para alterar a situação?
O que fiz foi dar instruções muito claras ao delegado da força que eu lá tinha para instruir o sargento da guarda para aquilo que eu considerava essencial, que era verificar o estado das vedações, garantir que o portão de acesso aos paióis estava permanentemente encerrado, não permitir circulação de viaturas a não ser que fossem devidamente autorizadas, inspecionar periodicamente as portas dos paióis, sejam eles da UAGMAS, executar patrulhas e rondas, por vezes fazer pequenos altos para escutar, porque também é importante escutar. E, portanto, basicamente eram estas as instruções que eram dadas, não só pelo comandante da UAGM, como também pelo oficial de Operações e Informações de Segurança.
Muito obrigado. Não me leva mal, mas fico aqui com um pequeno problema de contradição entre o que foi dito ontem e o que foi dito hoje. Hoje o Sr. Coronel diz-nos que verbalmente deu instruções para não fazer mais o levantamento da cassete, nem pôr mais a cassete, o que entendo perfeitamente, mas ontem foi dito que não, que o cumprimento das NEPs eram feitos e que toda a gente tirava a cassete todos os dias, tinha a cassete todo dia, independente da qualidade ou não qualidade, de servir ou de não servir.
Ó Sr. Deputado, eu não posso pronunciar agora. No meu comando, isso não acontecia. Portanto, ninguém tirava nem punha cassetes só para fazer um procedimento que estava numa NEP, que não faz sentido. E garanto-lhe que não era feito esse tipo de procedimento.
Por ninguém.
Sr. Coronel, são factos provados pela Inspeção-Geral do Exército que o plano de segurança era inadequado, uma vez que foi atualizado, considerando a degradação das infraestruturas e meios complementares de vigilância e a evolução ocorrida com a criminalidade nacional e transnacional e o terrorismo. Revê-se nessa conclusão?
Obviamente que não, Sr. Deputado.
Obrigado. Sr. Coronel, concluiu-se que a missão de segurança atribuída não estava adequada ao armamento, munições e explosivos existentes no parque no PNT. Tinha consciência disso enquanto comandante da unidade responsável pela segurança do PNT?
Sim, mas nos paióis nunca tivemos qualquer tipo de armamento. Era só munições, explosivos, porque aí é dito armamento, mas nunca tivemos lá qualquer tipo de armamento.
Obrigado, Sr. Presidente.
O armamento estava nos armazéns da UAG.
Tinha 4 segundos, mas agradeço eu. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Gomes. Agora, para concluir a primeira ronda, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado João Vasconcelos, nos mesmos termos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. A cumprimentar o Sr. Coronel Amorim Ribeiro e agradecer as respostas que já deu a esta comissão. Sr. Coronel, considera que o assalto aos paióis nacionais de tanques e o roubo do material que tivemos conhecimento constituiu um facto grave e se atingiu ou não a credibilidade do Exército?
Oh, Sr. Deputado, eu claro que considero um incidente grave, mas na minha opinião, não foi atingida qualquer... Portanto, o Exército, a imagem do Exército não foi beliscada porque a instituição Exército é uma instituição multissecular e que tem um passado histórico que nos honra e que nos enche de orgulho. Por isso, na minha opinião pessoal, abalou, mas daí até beliscar a imagem, não.
Muito obrigado. Sr. Coronel, no seu relatório de posse de comando, refere a dado passo que havia, quanto me posso, uma enorme criticidade da falta de praças a curto prazo. Esta criticidade manteve-se, agravou-se ou diminuiu quando deixou o comando da unidade?
Agravou-se, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Por outro lado, no outro ponto, relativo à segurança, refere que foi aprovado um plano de segurança aos paióis nacionais de tanques e respectivos anexos. Que anexos são estes que o Sr. Coronel fala no seu relatório de posto de comando?
O plano de segurança é um documento confidencial e tem uma série de anexos que vai desde, em função do estado de alerta que é decretado pelo escalão superior, assim nós temos empenhamento e reforço de forças. Portanto, e há medidas que têm que ser tomadas, desde para onde é que vão as pessoas, como é que se faz a evacuação do espaço, e por aí fora, e por aí fora. Portanto, mas é um conjunto alargado de anexos que eu estaria aqui 2 horas a falar neles e não conseguia transmitir a ideia que está subjacente aos mesmos.
Muito obrigado. Nesse plano de segurança foram referidas as diversas lacunas e deficiências existentes nos sistemas dos países nacionais de tanques, que aqui já foram falados, videovigilância, sensores,
não, seu deputado, etc. Não, seu deputado. O plano de segurança é um documento que atribui responsabilidades de uma forma muito geral e muito concreta perante uma daquelas ameaças ou estado de alerta que é decretado pelo escalão superior.
Portanto, considera que, já conhecia com certeza, que havia todas aquelas deficiências e lacunas no sistema de videovigilância, que isso não representava um grau de ameaça potencialmente elevado, que aliás tivemos o roubo e o desaparecimento do material militar.
Sr. Deputado, é evidente que a segurança consegue-se com uma complementaridade de medidas e de meios. Portanto, as rondas era só mais um elemento dissuasor, mas a videovigilância, as redes de acordo com os requisitos que nós sabemos que deviam obedecer, o sistema de iluminação, tudo isto contribui para que a segurança saia incrementada. Portanto, e ao haver uma destas situações que seja, portanto, prejudicada, tem que ser compensada. Não sei se me fiz entender.
Okay. Portanto, o Sr. Coronel, quando tomou posse, sabia exatamente de todas as lacunas e deficiências, da reestruturação que houve em 2007, nomeadamente diminuindo os homens, os militares que faziam a segurança, de 44 para 8 militares, e que o material dos sistemas tinham sido declarados inoperacionais, obsoletos já em 2006, 2007, mais enfaticamente referenciado em 2012, 2013, irreparável, portanto, o Sr. Coronel tinha conhecimento da gravidade de toda a situação existente.
Eu não só tinha conhecimento, como me apercebi no terreno da situação. Agora, eu não considerei nunca que a degradação era tão, como alguma vez se passa a imagem, tão grande e tão profunda. Não, para mim não era. Porque a rede continuava lá, que era exterior, que era intermédia, certo? Os paióis tinham as portas, como eu disse, metálicas, os selos, havia o sistema de incêndios. Agora, efetivamente, a grande lacuna, na minha perspectiva, era o sistema de videovigilância que não cumpria minimamente o fim para o qual foi instalado.
Considera que esse sistema que estava variado não era de primacial importância, nomeadamente os sensores, a videovigilância, face ao material de elevada sensibilidade militar existente naquela infraestrutura?
Sr. Deputado, é evidente que, não havendo recursos humanos, os sistemas complementares que garantem a segurança são fundamentais, não é? E claro que o sistema de videovigilância é importantíssimo, mas tem que estar funcional.
Muito obrigado. Também no seu relatório de posto de comando, dado passo, refere, passo a citar, que não há atividades político-partidárias, separatistas, sindicais ou antimilitares. Fim de citação. Sr. Coronel, porquê esta ênfase quando nada é referenciado relativamente àquilo que eu referi, que o Sr. Coronel respondeu e que acabou por levar ao roubo do material de elevada perigosidade e que foi até, enfim, no âmbito da Procuradoria-Geral da República, que estaríamos perante um perigo de terrorismo e que a segurança do país estaria em causa, de acordo com estas entidades que o disseram na altura adequada?
Oh, Sr. Deputado, eu não tenho dados nem conhecimentos que possam fazer qualquer analogia e responder muito objetivamente à sua questão.
Muito obrigado. Sr. Coronel, pode-me dizer quais eram os paióis que estavam ao cuidado da UAGME, tanto no polígono de Tancos como noutras unidades?
Sr. Deputado, nós tínhamos a missão de controlar 42 paióis, sendo 15 em Tancos, 8 em Santa Margarida, 9 no Campo Tiro da Força Aérea e 10 nos depósitos de munições NATO no Mar do Grilo.
Muito obrigado. E no seu relatório de comando diz que nos paióis, em todos esses, é realizada a recepção, classificação, armazenamento, controle e fornecimento de todos os abastecimentos da classe 5. Pode-me dizer o que é que significa isto, classe 5?
Os abastecimentos da classe 5 são todas as munições, explosivos e artifícios.
Portanto, era aquele material que existia nos paióis que foram furtados.
E que, pela sua sensibilidade e que se caracterizam por classes, por compatibilidades e divisões da lista, têm que ser armazenados em espaços muito próprios, que são os paióis ou paiões. Portanto, por isso é que eles têm que ser armazenados em áreas mais ou menos isoladas para potenciar riscos que não possam ocorrer nos paióis, se evitar ao máximo danos estruturais, quer via rápidas, em manipulações.
Muito obrigado. E que eram as forças, os elementos que faziam todas essas tarefas? A recepção, classificação, armazenamento, o controlo. Quantos elementos faziam isso? Se eram sempre os mesmos? Se variavam? E se ficavam de posse de todo o conteúdo do material armazenado nos paióis?
Sr. Deputado, faça a dificuldade, pessoal.
Muito obrigado. Sr. Deputado, face às dificuldades em pessoal, não só de praças como também em sargentos, nós tínhamos e uma secção de paióis. Essa secção de paióis tinha um efetivo de um oficial, 3 sargentos, 4 praças e 3 civis. Portanto, e eram esses homens que, por amostragem, faziam o controle do inventário, portanto, e isto era semestral. Eles, mediante listas que existem na aplicação informática, vão verificar se as existências correspondem com as quantidades que efetivamente existem. Portanto, isto era a forma de inventário para os artigos mais críticos, que são as munições, artifícios de fogo e explosivos e o armamento. E eu posso aqui adiantar que nós, só para estes dois abastecimentos, temos cerca de 20 milhões de artigos em depósito. 20 milhões. E não falo em todos os outros abastecimentos, que vai desde a bota, o fardamento, até à viatura blindada, que dá mais uns milhões largos, distribuídos por 12 armazéns. Não sei se me fiz entender, Sr. Deputado.
Sim, Sr. Coronel. Muito obrigado. Era normal haver, portanto, inventários feitos por amostragem? Isso também acontecia com a sua unidade?
Só havia inventários por amostragem, Sr. Deputado. Porque o dia-a-dia da UAGME é uma espécie de um polo logístico. Nós todos os dias fornecemos muitos abastecimentos que são o que faz com que as unidades, estabelecimentos e órgãos do Exército funcionem, quer em território nacional, quer em territórios externos. E por isso, o empenho é de tal forma do pessoal que está nos armazéns, que nós só por este processo, e que já é um grande empenho do pessoal, faz o inventário dos artigos mais críticos, que são as munições e o armamento.
Então, diz o Sr. Coronel que os inventários eram todos feitos por amostragem. Não havia outra hipótese de realizar esses inventários, nomeadamente, contabilizando
só
as peças existentes
de forma
real.
Só se houvesse uma ordem superior para que, para um artigo específico, fizéssemos uma contagem. Ou, por exemplo, nas auditorias, aconteceu isso. Os auditores diziam, nós queremos contar à unidade X artigo, porque as munições, Sr. Deputado, estão em cunhetes selados e lacrados. Qualquer violação é notória, portanto, basta olhar para um cunhete de munições e ver se ele foi ou não violado. Por isso é que, neste processo, por amostragem, é muito simples. Nós temos paletes com 30, 40 cunhetes, elas estão etiquetadas, lacradas e seladas, e rapidamente se constata que não houve problema algum. Agora, sempre que os cunhetes tiverem sido abertos, porque há cunhetes que levam 1.000, 1.000, 5.000, aí a contagem é à unidade. E nunca na presença de um só elemento, no mínimo 3.
Muito obrigado. Sobre as limitações aos paióis, aos diversos paióis, nomeadamente na questão da armazenagem, o Sr. Coronel refere, enfim, de forma pormenorizada, com uma certa descrição, de forma exaustiva, as lacunas e deficiências existentes, portanto, no campo militar de Santa Margarida, no campo de Tiro de Alcochete, de forma até bastante exaustiva. Mas, curiosamente, nada refere relativamente aos paióis nacionais de tanques. Isto é normal, não se estranha, o Sr. Coronel não tinha acesso a relatórios sobre a existência de diversas lacunas existentes, portanto não consigo perceber, se o Coronel puder explicar um pouco isto mais em pormenor.
O Sr. Deputado está-se a referir ao meu relatório de tomada de posse?
Exato.
Então, nas minhas propostas, eu vou ler o que eu escrevi, sim, sim, se me permite.
As minhas propostas estão lá. Sim, sim.
Pronto. O resto está diluído em informações genéricas. É a questão da desmatação, que refiro não só aos paióis, como também à zona exterior da UAGM. Está de uma forma genérica. Nas propostas é que eu fui mais objetivo e incisivo.
Muito obrigado. Mas, Sr. Coronel, mas de facto, em dois campos de paióis, no campo militar de Santa Margarida e no campo de Alcochete, o Sr. Coronel faz uma descrição exaustiva das deficiências, das necessidades, mas nada refere relativamente aos paióis de tanques. Não acha que, enfim, devia também ter tido uma atenção, enfim, também de forma mais visível e mais crítica relativamente aos paióis nacionais de tanques?
Sr. Deputado, eu das visitas que efetuei, verifiquei que em Santa Margarida, por exemplo, nem sequer havia, em algumas zonas, vedação. Portanto, era mesmo a vegetação. Essa é que era a preocupação. Em Alcochete também havia paióis em muito mau estado de conservação. E é por isso que eu dei relevo a esses, mas, se for bem analisar bem o documento, eu aí, nas considerações, faço referências não objetivas, mas genéricas. E nas propostas é que eu, claramente, aponto para todas estas necessidades. Não só da questão da iluminação, dos para-raios, da videovigilância e da desmatação também.
Muito obrigado. Já agora falando da desmatação, a seguir, portanto, ao roubo, em junho de 2017, deslocaram-se ao local, portanto, vários responsáveis políticos e militares e constataram que, efetivamente, a desmatação não tinha sido feita. Sr. Coronel, sente responsável por esse facto, é que o senhor anterior chefe de Estado-Maior do Exército diz que sentiu vergonha quando lá se deslocou. Sr. Coronel, sentiu-se atingido por estas declarações?
Não, Sr. Deputado, porque uma vez mais digo, os homens que eu tinha sob o meu comando são pessoas que só não fizeram mais que não puderam. E com as motorroçadoras e as katanas que tínhamos, só não limpámos o paiol porque não tínhamos mais meios. Mas o que estava ao nosso alcance foi feito. Nós limpávamos com muita regularidade e frequência os taludes dos paióis e os acessos. Agora, quando se trata de vegetação de grande porte, nomeadamente árvores, não tínhamos sequer os meios necessários, nem os conhecimentos, porque envolve riscos acrescidos. E depois ainda há o problema de que, a dada altura do ano, as desmatações têm que ser suspensas, sob pena de haver ali uma ignição, e depois era uma chatice muito grande.
Muito obrigado. E o Sr. Coronel referenciou isso aos seus superiores hierárquicos?
Eu referenciei, sim, senhor.
E lhe deram,
e tanto assim que o Sr. General-Chefe de Estado-Maior do Exército em 2018, e eu apresentei-lhe uma proposta para que, com 16 mil euros mais IVA, se desmatasse a área, e os seus deputados foram lá, viram o estado em que estão os paióis, portanto. E tudo isto foi devido ao Sr. General Chefe de Estado-Maior do Exército, que disponibilizou a verba depois de uma conversa que houve ali entre comandantes, e foi a forma mais objetiva, clara, precisa e concisa para se resolver o problema.
Portanto, diz o Sr. Coronel, só em 2018, em 2017, não tomou essa iniciativa.
Não foi possível reunir as verbas necessárias para, embora tivéssemos orçamentos, mas não havia dinheiro. Porque se houvesse, lá o investiríamos.
O Sr. Coronel sabe o que é, o que foi e o que é o projeto SICAV?
Sei, sim, senhor.
Muito obrigado. Como é que se explica o facto de este sistema de videovigilância integrado do Exército ter sido aplicado a partir de 2015 a várias unidades do Exército, 2015, 16, 17, e não estava, enfim, referenciado para ser aplicado só, eventualmente, em 2018, ou até mais tarde, aos peões nacionais de tanques, tendo em conta a elevada sensibilidade militar desta infraestrutura?
Sr. Deputado, em 29 de novembro de 2016, o Comando das Forças Terrestres promoveu uma reunião, quer em tanques, quer em Santa Margarida, em cumprimento de uma diretiva do General-Chefe que dizia que os paióis nacionais de tanques e os de campo militar Santa Margarida constituem-se como primeira prioridade para a instalação do sistema de videovigilância SICAV.
Quando, Sr. Coronel?
Em 29 de novembro de 2016, ocorreu uma visita por parte pessoal do CFT, DICSI, DIE, UAGN, no sentido de levantarem os requisitos operacionais para o SICAV, uma vez que o General-Chefe tinha dado como primeira prioridade a instalação deste sistema em Tancos e Santa Margarida. Ok? E dessa reunião, como eu já aqui mostrei, surgiu uma proposta, que é evidente que é uma proposta, em que passaríamos a ter um sistema que cobria praticamente todo o perímetro dos paióis, com câmaras DOM, autodome, móveis, outras fixas. Simplesmente, isto foi dilatado no tempo. E eu estava convencido que em 2017 teríamos, pelo menos nos paióis tanques, este sistema de videovigilância.
Porque foram feitas
todas as diligências para que tal ocorresse. E o meu oficial de operações e informações acompanhou e ia-me informando semanalmente do andamento desta reunião.
Muito obrigado. Pode o Sr. Coronel, que eu não percebo bem, repetir quando é que foi tomada essa decisão para implementar, portanto, o sistema em tanques?
Em 23 de novembro de 2016, eu recebi uma nota que dizia que o CFT tinha apresentado uma proposta para que os paióis nacionais de tanques e de Santa Margarida se constituíssem como primeira prioridade para a instalação do SICAV e promoveu uma reunião no dia 29 de novembro para se definirem os requisitos operacionais do sistema de videovigilância com os respectivos técnicos da DICSI, da IE e do CFT.
Muito obrigado. Com efeito, isso não corresponde relativamente aos documentos que nós recebemos. Por exemplo, em 2015 e 2017 foram realizados diversos contratos no âmbito do SICAV, que utilizaram uma verba de 400 mil euros, mas nenhum abrangendo os sistemas de videovigilância de tanques. Houve quatro unidades, por exemplo, o Quartel General de Sapadores, de Lisboa, Amadora Quartel, portanto é na Amadora também, Vila Nova de Gaia, Quartel da Serra do Pilar, Escola de Mafra, e em 2015 envolveu a Direção de Comunicações e Sistemas de Informação em Lisboa, e no final de 2015, dois novos contratos, um envolvendo a Orquestra Ligeira do Exército. 2016, nada, e só em 2017 é que temos um outro dirigido ao Regimento da Artilharia número 5 em Vendas Novas. De facto, há aqui uma incongruência, portanto, entre aquilo que o Sr. Coronel diz e os documentos que nós recebemos.
Ó Sr. Deputado, isso são evidências que o Sr. Deputado relata e eu não tenho dados que permitam adiantar o que quer que seja ao estabelecimento de prioridades que foi dada por alguém que tem essa competência e essa autoridade.
Muito obrigado, Sr. Coronel.
Muito obrigado, Sr. Coronel. Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Vamos agora iniciar a segunda ronda. Serão atribuídos 5 minutos a cada grupo parlamentar. O Sr. Coronel teria a amabilidade de responder no fim. Sr. Deputado Telmo Correia, alguma questão?
Estou só
a escrever. Ah, certíssimo. Sr. Deputado Berta Cabral, faça favor.
Partido Social Democrático. Sr. Coronel, queria também cumprimentá-lo nesta minha intervenção e agradecer todas as informações e conhecimento que nos trouxe aqui, que nos ajuda certamente bastante no nosso trabalho nesta Comissão de Inquérito. Eu queria começar por referir que no decreto regulamentar que define a missão da UAGM, concretamente no artigo 67, diz que compete à UAGM recepcionar, armazenar, manter e fornecer os abastecimentos necessários para equipar e permitir a sustentação do Exército. Desenvolver atividades de manutenção de depósito e manutenção intermédia de apoio geral ao Exército e por aí fora. Isto para dizer que já constatámos, efetivamente, que é da responsabilidade da UAGM a questão da manutenção dos equipamentos e das infraestruturas. Já relativamente à questão de recepcionar, armazenar e manter os abastecimentos, também verificámos que há paióis que dependem da UAGM e há paióis que estão afetos a outras entidades, designadamente ao Regimento de Engenharia 1 e ao Regimento de Paraquedistas. E o que lhe pergunto é, isto não é de difícil articulação, isto não configura uma falta de unidade de comando em relação a haver várias entidades dentro do mesmo recinto com paióis, estando determinado que é a UAGM que compete armazenar, manter e fornecer os abastecimentos. Queria também, em relação ainda a estas questões que aqui já foram faladas, referir que no relatório de comando, de posse de comando, do então Coronel José Nunes da Fonseca, hoje SEM, em 2005, quando tomou posse de comandante da UAGM, referia que relativamente aos paióis nacionais do Exército, o sistema eletrónico de vigilância instalado nos paióis é antigo, ineficaz e sujeito a avarias constantes, justificando-se amplamente a sua substituição. Uma vulnerabilidade que urge eliminar. 2005. Já passaram 13 anos. Depois diz que, e mais diz nas conclusões, portanto fazendo uma conclusão disto tudo, que de facto a vigilância eletrónica dos paióis nacionais de tanques deve ser equacionada a sua substituição e deve também ser utilizado cães de guarda. 2005. Passados 13 anos, o que é que foi possível ver em termos de evolução desta proposta que aqui está, antes do seu comando e já agora durante o seu comando, embora já nos tenha referido às reuniões que teve com o chefe de Estado-Maior e com as decisões, mas eu também gostaria de lhe perguntar rigorosamente que decisões foram essas dessa reunião e dessa visita do dia 8 de março de 2017. Também ainda em relação ao auto-averiguações que foi feito na sequência do incidente de Tancos, e eu digo incidente porque aqui quero dizer que todos os documentos do Exército falam em incidente e não falam em assalto, e portanto eu gostaria de saber se a ideia generalizada que existe dentro do Exército é de que não houve assalto e de que tudo isto poderá ter sido fabricado para resolver algum problema de armamento que foi desaparecendo ao longo do tempo. Mas depois, com o aparecimento, lançou-se a dúvida. E a questão que também que lhe quero colocar é, Sr. Coronel, com a sua experiência neste tipo de atividade, consegue dizer-nos rigorosamente que é possível conferir o material que foi encontrado com o material que desapareceu? É possível? Há evidências técnicas para poder conferir o que desapareceu com aquilo que apareceu? É porque esta ideia está subjacente a todos os documentos que nunca se fala em roubo, fala-se sempre em incidente de tancos. Mas voltando à questão do auto-averiguações que foi feito na altura, há aqui algumas questões que eu gostava de lhe colocar. É que, de facto, o auto-averiguações refere que não é possível estimar com que frequência os inventários poderiam ser conferidos. Eu gostava de saber, de dizer se concorda com esta afirmação e qual era a frequência. E depois até diz que deveria haver mais pessoal, um oficial, dois sargentos e quatro praças, para que fosse possível fazer esse inventário. Também recomenda que deveriam diminuir o quantitativo de militares autorizados a entrar nos paióis. Portanto, quantos militares estavam autorizados a entrar nos paióis? Quem é que tinha a chave? Já lhe perguntámos aqui. Portanto, são questões que eu acho que são fundamentais para nós podermos esclarecer aqui, não tanto para recriminar ou para punir, porque esse não é o nosso papel. O nosso papel é conclusões de natureza política, não criminal, técnica do ponto de vista militar. Mas é importante perceber se não há contradições entre aquilo que é aqui referido e os documentos que nós recebemos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Berta Cabral. Segue-se o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Jorge Gomes, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por perguntar ao Sr. Coronel se tem conhecimento de alguns factos que possam ter levado a que este assalto fosse feito. E que também gostava de ouvir a sua opinião de quem é a responsabilidade de ter sido possível fazer-se este assalto. Sr. Coronel, sabemos que a história deste furto nos tem dado conta que havia problemas no inventário do material dos paióis. Ora, a gestão de cargas e armazenamento dos paióis, de onde ocorrem os arrombamentos, era da responsabilidade do Regimento de Engenharia 1. Que é o processo de averiguações PNT 2017. No entanto, sabemos que a Unidade de Apoio Geral de Material do Exército era a entidade responsável pela gestão dos materiais à carga nos paióis. Acha coerente que a UAGME tenha essa responsabilidade, mas depois existam paióis e paiolins cuja gestão de cargas e armazenamento dos paióis seja de uma unidade específica? Como é que se pode ter um inventário sério e rigoroso, bem como atualizado, quando a responsabilidade pela sua gestão está diluída por várias unidades? Perguntava também com que frequência o material sob responsabilidade da UAGME era inventariado. E perguntava também se havia falhas no inventário ou não. Tinha conhecimento de falhas de qualquer inventário que tenha sido feito? Porquê é que o paiol do Regimento de Paraquedistas nos paióis nacionais de tancos existia quando a própria unidade, de acordo com o processo de averiguações, tinha espaço de armazenamento suficiente nos paióis da unidade de paraquedistas? Como se procedia à requisição do material de cada uma das unidades que estava ali depositado? Se puder descrever-nos como se decorreu o processo, que eu penso já o fez há pouco, mas assim mais pormenorizadamente. Considera normal que o fiel de armazém executa há 44 anos o inventário dos paióis, seguindo desde então sempre os mesmos procedimentos? Sr. Coronel, não se sente de certa forma que poderá ter contribuído para que este furto acontecesse, tendo consciência da desadequação do plano de segurança e nada fazendo para que isso mudasse? Como teve conhecimento deste furto? Furto que, ouvi a senhora deputada Berta Cabral, não é um furto, é um incidente. Desculpe estar a falar, mas tem razão no que disse. Como lhe foi comunicado o furto? A quem deu conhecimento? Que eram os comandantes das unidades que partilhavam consigo a responsabilidade de assegurar a segurança nos paióis nacionais de tancos durante os períodos em que exerceu as suas funções, se possível os nomes e os postos, que eram os seus superiores hierárquicos e que funções exerciam. Ao longo destas audições temos sabido que, por exemplo, durante o período em que eram responsáveis por fazer a segurança, houve comandantes que nunca visitaram os paióis nacionais de tancos. No caso do Sr. Coronel, com que frequência se deslocava aos paióis nacionais de tancos. Na memória do Sr. Coronel, qual é a semelhança entre o assalto aos paióis de tancos e o que se verificou nos comandos no início do C deste século? Que medidas foram tomadas, do seu conhecimento, depois do evento dos comandos, para que não se repetisse nenhuma situação como a que veio, de facto, e infelizmente, a acontecer? Não seria preferível, na sua opinião pessoal, e enquanto militar com experiência, que a unidade que gerisse as instalações tivesse também a responsabilidade da segurança? Relativamente a toda a orgânica relativa à segurança dos paióis nacionais de tanques, recebia orientações ou diretivas de segurança diretamente do Ministério da Defesa? Qual era o paiol onde estava o material mais relevante sob o ponto de vista militar e de segurança nacional? Durante todo o seu período de comando, sentia que tinha todos os meios necessários para assegurar a segurança das instalações? Do conhecimento do Sr. Coronel, qual era a regra relativamente à tipologia e frequência das rondas? Quem conferia? É possível que tenha havido dias durante o tempo em que foi comandante que os POS tivessem estado 20 horas sem qualquer ronda? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Gomes. Segue-se o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado João Vasconcelos, até 5 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Coronel, algumas questões. Quando houve o assalto a tanques, eu prefiro chamar assalto do que incidente, o Sr. Coronel estava a comandar a unidade. Queria que me dissesse se alterou os procedimentos relativamente à segurança aos paióis nacionais de tanques e que medidas foram essas, que procedimentos foram esses. Relativamente às exonerações, o Sr. Comandante, o Sr. Coronel foi um dos comandantes exonerados. Gostaria que nos dissesse se sentiu-se injustiçado, se foi uma medida, portanto, de facto injusta da parte do anterior CM, e se teve manifestações de desagrado, de mal-estar, de apoio relativamente a outros camaradas do Exército. Por outro lado, se acha que o facto de terem sido exonerados estes comandantes e mais tarde renomeados, se se tratou de uma estratégia de comunicação externa ou não, se foi uma cortina de fumo, enfim, para acalmar a opinião pública relativamente ao facto, e se concorda com as afirmações do anterior chefe de Estado-Maior do Exército, que disse na altura que foram erros estruturais e sistémicos, que houve falta de supervisão, que houve cumplicidade interna, que houve desleixo. Portanto, se o Sr. Coronel concorda com estas afirmações. E, por outro lado, relativamente às punições, se efetivamente apenas, portanto, militares de baixa patente foram punidos, foram alvo de punições, se o Sr. Coronel acha que, enfim, só esses é que seriam responsáveis pelo facto de ter havido o furto, ter havido o assalto que levou o material militar de tanques. Muito obrigado.
Sr. Deputado Diogo Leão.
Sr. Presidente, perguntar se seria possível para o Sr. Presidente e para os grupos parlamentares somar-se a segunda com a terceira ronda.
Muito obrigado. Sr. Deputado Telmo Correia, faça favor, se até 5 minutos, faça favor.
Não, Sr. Presidente, não me parece possível. Nós queremos que o Sr. Coronel responda à segunda ronda e depois, se houver a terceira ronda, quem quiser fazer, fará a terceira ronda, na nossa opinião. Sr. Coronel, muito obrigado. Eu queria, para além de lhe agradecer o seu depoimento, que me pareceu muito interessante, pedir-nos e insistir só em dois ou três pontos. Em primeiro lugar, enfim, nas respostas que o Sr. Coronel estava a dar ainda há pouco ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, foi feita várias vezes referência à ideia de que o sistema de videovigilância estaria obsoleto e ouvi várias vezes repetir a data 2012 e foi perguntado 2012 e o Sr. Coronel fez referência a 2012. A informação que nós temos, inclusivamente vinda de um documento da Escola Prática de Engenharia, era que o sistema estava obsoleto em 2006 e não em 2012. Não é irrelevante porque uma coisa é estar obsoleto, quer dizer, o número de anos e o tempo que isto demora ou demorou, ou se podia ter resolvido ou não resolveu, não é completamente irrelevante. E mais, e que o sistema sensorial, pergunto-lhe se me pode confirmar isto ou não, e que o sistema sensorial estava desligado desde 2000. E, portanto, estamos a falar de muitos anos sem que estas questões fossem tratadas, pensadas, resolvidas, ponderadas, enfim, sem que nada fosse feito, no fundo. Eu não vou, não é de todo irrelevante, obviamente, a sua resposta sobre... isso depois leva àquelas questões como aquela resposta que nos deu e que já tinha sido aqui dada sobre a questão da cassete, que de facto é um absurdo, transforma-se quase e forçosamente num episódio de humor, ainda que não ajude nem àquilo que nós pretendemos no fundo todos, ao prestígio das Forças Armadas e ao apuramento da verdade nestas mesmas matérias, mas é de tal forma bizarro e de tal forma absurdo que era incontornável, obviamente, apurar porque é que ordens se mantêm sem serem cumpridas, sem fazerem sequer sentido de serem cumpridas, sem ser sequer possível cumpri-las. Há uma coisa, no entanto, que é, isto está muito claro no relatório de averiguações que foi feito e que é assinado pelo Sr. Major-General João Manuel Nunes dos Reis, durante o resto do seu período de cessação de funções, é feito um processo de averiguações e há uma coisa, Sr. Coronel, que é muito clara e é muito evidente, que é a competência da UAGM era controlar a execução através dos relatórios elaborados pelas unidades e de visitas próprias, assim como garantir a apropriação do terreno, desmatação e a supervisão do estado das infraestruturas e dos meios complementares de segurança. Isto era a missão natural e por excelência da unidade que Vossa Excelência comandava. Independentemente, eu também acho que houve aqui alguma contradição entre a ideia de que a situação não era tão grave como isso e que ao mesmo tempo havia um reporte que alguém superiormente deveria resolver e, portanto, ou uma coisa ou outra. Independentemente dessa contradição, a questão é, isto só tinha, Sr. Coronel, duas respostas possíveis. Uma era, obviamente, garantir que isto fosse feito, ou seja, que a vedação fosse resposta, que o sistema de videovigilância fosse adotado e adquirido, esse tal novo sistema que o Sr. Coronel nos mostrou, inclusivamente, a fotografia, que o problema das portas fosse ouvido, etc, etc, etc. E, portanto, aí diz-nos o Sr. Coronel, eu remeti para cima, quando muita pergunta que eu lhe posso fazer é quem é que tinha que dar essa autorização, de onde é que viria essa verba, quem é que tinha que dar resposta a essa sua solicitação, quantas reuniões em concreto ocorreram com o SEM, quantas vezes este assunto foi falado, quantas vezes lhe foi dito e com que prazos é que ele seria resolvido, ou então, Sr. Coronel, e aí já podemos imputar ou não a responsabilidade à sua unidade e à sua responsabilidade, ou então dizer, se isto não é possível, se não nos dão os meios, se não nos dão a verba, então temos que reforçar o número de homens e, portanto, temos que ter mais homens para ter esta função e, portanto, saber se isso foi ponderado ou não. Duas últimas questões mesmo, Sr. Coronel. Uma, porque este mesmo processo de averiguações nos diz que a repartição desta responsabilidade por várias unidades e a ausência clara de uma unidade de comando era um fator claramente prejudicial a esta mesma segurança e, portanto, saber se assim é ou não, que leitura tem, na sua opinião, disso mesmo, foi ou não um problema essa ausência de unidade de comando e, por outro lado, saber, Sr. Coronel, se nos consegue, se existem números na sua cabeça, em relação à despesa global que nós teríamos para pôr estes paióis em condições e a funcionar, deduzo do que nos disse que considera que eles são bons paióis e que teriam condições com algum investimento de funcionar, isso tem uma noção, uma vez que também teve responsabilidades e conhece a realidade de Santa Margarida, da diferença de investimento que seria, porque o investimento em Santa Margarida foi de 4,5 milhões, ou seja, se calhar e provavelmente com um investimento muito menor era possível manter tanques em condições e, portanto, se esta decisão é tomada por quem, isso não parece que é obviamente uma decisão política para tentar encerrar um capítulo muito, muito negativo, por assim dizer. E com isto termina, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Tomo Correia. Para concluir a segunda ronda, Sr. Deputado Jorge Machado, do Partido Comunista Português, faça favor.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Coronel. Duas questões apenas que ficaram da sua intervenção e das respostas que deu a outros grupos parlamentares. Disse a determinada altura que o sistema de videovigilância, com aquele gráfico que mostrou da solução encontrada, foi apresentado a 26 de novembro, foi discutida a solução técnica e a 26 de novembro de 2016 encontrada a solução e apresentada a solução técnica. Foram feitas outras perguntas, não foi feita a pergunta que eu considero fundamental, é porquê é que não foi concretizado? Isto é, o que é que impediu de, em novembro de 2016, a concretização da solução técnica encontrada? Porque isso é determinante para percebermos quem é que tem responsabilidades também nesta matéria. Isto é, porquê é que
Há todo um historial que cá estaremos para averiguar porque é que desde 2007, que está considerado inoperacional o sistema de videovigilância. Mas a solução estava encontrada, o problema foi indicado no âmbito do SICAV, porque é que não concretizou? Primeira pergunta. Segunda pergunta. A 8 de março de 2017, diz o Sr. Coronel, 3 meses antes do furto, foi emitido um despacho pelo ex-SEM, Rovisco Duarte, dando o despacho para iniciar um conjunto de obras que eram necessárias para a segurança. 3 meses antes do furto. A determinada altura perguntei-lhe quem é que teve conhecimento do despacho. Referiu-se a si próprio, mas não respondeu o restante universo. Isto é, qual é o universo que tem conhecimento que daqui a 3 meses vamos ter obras no Poel Nacional de Tancos? E se essa informação ficou reservada ou ficou... qual é o universo, no fundo, de pessoas que podem aceder a essa informação? E já agora, se não acha estranho que 3 meses depois de ordenar as obras tenha ocorrido o furto das instalações.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Com as suas questões encerra-se a segunda ronda, não sem antes, obviamente, o Sr. Coronel ter a amabilidade de responder às questões que colocou. Sr. Deputado Diogo Leão, fiquei com a impressão que haverá uma terceira ronda. Portanto, fica já esta questão clarificada. Portanto, Sr. Coronel, faça favor.
Então, começando aqui pela Sra. Deputada Berta Cabral. Sra. Deputada Berta Cabral, como fez questão e bem, a missão da UAGM é, no que diz respeito ao reabastecimento, recepção, armazenamento, a manutenção, fornecimento dos abastecimentos que se encontram quer nos armazéns que têm a sua responsabilidade, quer nos paióis. Quanto aos abastecimentos, aos artigos que estavam à carga do Regimento de Paraquedistas e do Regimento de Engenharia 1, só essas unidades é que lhe podem responder o que é que aconteceu, como é que faziam o inventário, quais eram as rotinas, quais eram as pessoas, porque a UAGM apenas e só é responsável por aquilo que está no canal de reabastecimento. Porque o que quer saber já são munições que saíram do canal de reabastecimento e que estão à carga das unidades. Portanto, eles é que têm que dar contas do que fazem as munições. Se as consomem, se não consomem, se cada vez que saem do paiol são abatidas, se não são abatidas. Portanto, eu não tenho qualquer informação que lhe possa adiantar sobre o que me perguntou.
Uma mera precisão, faça-se, senão...
Obrigada, essa é uma mera precisão, Sr. Coronel. Eu, quando me referi ao processo de averiguações, o processo de averiguações é sobre a unidade de apoio geral material do Exército, aquela que foi feita em julho de 2017. É, portanto, sobre toda a unidade, não é sobre os dois paióis apenas.
Eu desconheço essa conclusão, mas o que tenho a adiantar é que nós fazíamos o inventário semestral aos artigos mais críticos, que são as munições e o armamento, e sempre que havia uma ordem superior para, em determinado artigo, conferirmos se o que estava na aplicação informática batia certo com as existências. E, da minha memória e das atividades que fizemos nesse âmbito, nunca houve qualquer discrepância. Portanto, quem constatou ou concluiu essa situação vai ter que melhor explicitar o porquê dessa mesma constatação. Quanto à questão do processo do ato de averiguações do incidente, pois, eu, Sra. Deputada, eu acho que isto é uma matéria que ainda está sob a alçada das entidades de investigação criminal e, do que sei, que é pela comunicação social, não consigo aqui fazer quaisquer comentários ou quer que seja, porque eu não estou na posse dos dados e considero isto ainda matéria que está na alçada da investigação, como eu lhe dizia. Os inventários, e volto aqui à questão inicial, da minha unidade, eu sei como é que eram feitos. Portanto, é a secção de paióis, que tem o tal oficial,
tem os três sargentos, os quatro praças e os três civis, e de uma forma aleatória, porque, como lhe disse, nós temos uns milhões largos de abastecimentos desta tipologia, e para fazer um inventário como deve ser, tínhamos que esperar para aí 2 meses. Portanto, e a UAGM funciona todos os dias e muitas vezes fora de horas para fazer com que as nossas unidades funcionem, e nomeadamente os fornecimentos que vão para os teatros externos não têm hora para fornecer. É quando houver uma ordem superior. Portanto, os nossos militares que estão por esses teatros fora têm necessidades muito grandes, são insaciáveis, e nós temos que, na medida do possível, satisfazer essas necessidades deles. E muitas vezes é além do horário normal de funcionamento. Portanto, isto quer dizer o quê? Que é manifestamente impossível fazer um inventário para os 30 milhões de artigos que nós temos, todas as tipologias. Responsabilidades do assalto. Oh, Sra. Deputada, eu sinceramente que não sou capaz aqui de atribuir quaisquer responsabilidades. Quem sou eu para julgar? Agora, uma vez mais remeto para as entidades de investigação criminal que vão ter que apurar os factos e tirar consequências de tudo isto. E espero bem que as tirem. Quanto à diluição das responsabilidades, é evidente, Sra. Deputada, que no capítulo da segurança nós vemos que existem várias unidades que fazem a segurança, existem NEPs, procedimentos bem definidos. Eu pressuponho que a supervisão é feita porque só posso aceitar isso, não passa pela cabeça que não haja uma supervisão. Agora, uma vez mais, portanto, o comandante da unidade que nesse dia estava a fazer a segurança aos paióis é que, e já tomou medidas, naturalmente, tomou as melhores decisões que podia, porque ele tem mecanismos e instrumentos para exercer justiça. Porquê que o regimento de paraquedistas tinha o paiol dentro das instalações dos paióis nacionais de tanques? Ó, Sra. Deputada. Então, peço desculpa. Eu quando virei a folha, peço desculpa. Sr. Deputado, peço desculpa, porque quando virei a folha... portanto, peço desculpa. Portanto, vamos lá ver. Sra. Deputada, mais uma vez, portanto, frequência dos inventários da unidade onde aconteceu isto, não sei. Agora, eu muito rapidamente vou tentar fazer aqui um... Vamos lá ver. As munições são artigos críticos, controlados e regulados. Quer isto dizer que são os comandos funcionais que estabelecem os créditos de munições, sejam elas destinadas a treinos, a instrução, ou quer que seja, exercícios. Portanto, é elaborado um documento com os créditos que devem ser atribuídos e fornecidos às unidades. A DMT, Direção Material de Transportes, que é o órgão gestor, na aplicação emite uma guia de fornecimento que a UAGM vai satisfazê-la para qualquer tipologia de abastecimentos, mas neste caso concreto de munições, explosivos, artifícios de fogo. A unidade, por sua vez, vai levantar essas munições, artifícios de fogo, e automaticamente o programa gera na sua carga estas munições que foram fornecidas a partir do canal para a carga da unidade. Isto fica tudo registado. Agora, a unidade, quando consome estes abastecimentos, tem que fazer chegar ao órgão gestor um documento chamado de Declaração de Consumo de Munições, em que consumiu efetivamente aquelas munições. E há um responsável que atesta esse facto. E a DMT, apenas e só, vai à aplicação e faz o acerto de cargas. Agora, se a unidade, cada vez que leva os explosivos, as munições, tem isto controlado, eu não passa pela cabeça que não seja assim. Mas, como lhe disse, Sra. Deputada, eu não sou capaz de adivinhar o que quer que seja. Não sou capaz.
questão?
Pode.
Se é possível conferir com rigor o material que apareceu com o material que desapareceu.
Oh, Sra. Deputada, eu julgo que sim, mas lá está, eu não sei como é que era feito o controle do inventário e das existências, portanto, é um assunto, uma matéria que me ultrapassa, que isto são procedimentos que estão instituídos, isto é doutrina, e a doutrina, quando se faz, tem que se fazer bem. Muitas vezes não é questão dos meios que limitam, que levam ao insucesso, não, é fazer bem. E há procedimentos, está tudo previsto, tudo planeado. É preciso é fazer bem. Agora, se fizeram bem, Sra. Deputada, eu não sei. Eu sei que na minha unidade, como é que eu tinha que fazer? Pois, mas, Sra. Deputada, eu não faço ideia. Muito sinceramente, não consigo responder-lhe de uma forma objetiva, clara e precisa à sua questão. Quanto a, Sr. Deputado, quanto à questão dos factos do assalto, responsabilidades e problemas de inventário, lá está. Eu apenas sei que ocorreu um incidente, está sob a alçada da investigação criminal, alguém está a analisar todos os factos. E o que eu sei é que o meu oficial de operações e informações de segurança me comunicou, portanto, que tinha havido uma violação dos paióis de uma unidade e, portanto, eu apenas e só tive que reunir o meu Estado-Maior, inteirar-me se os paióis da UAGM teriam ou não sido também alvo de alguma tentativa de violação, o que não aconteceu. Agora, esta questão da responsabilidade, efetivamente eu concordo que devia haver uma única unidade com responsabilidades da segurança, do controlo e disto tudo. Mas quem tomou esta decisão deve ter ponderado todos os fatores e todos os factos para assim decidir. E em relação ao AGM não parece seja muito difícil, porque a AGM está situada a umas dezenas largas de distância daqueles paióis. E não tem efetivos recursos humanos que possam fazer aquele tipo de missão, nem tampouco o apoio logístico necessário. Quanto à inventariação dos materiais da UAGM, portanto, eu já disse que nunca foram detectadas faltas ou falhas no meu comando, pela dimensão dos armazéns, da quantidade imensurável de artigos que existem nos mesmos. 12 armazéns, 42 paióis, 28 milhões de artigos, com o pouco pessoal que tenho, com as atividades diárias do dia-a-dia de fornecer a bota, a meia, a viatura, a munição. Portanto, só semestralmente a nossa preocupação recaía nas munições e o armamento. Tudo o resto eram inventários aleatórios. Vamos conferir, hoje vamos conferir o fardamento, hoje vamos conferir os aparelhos de visão noturna, hoje vamos conferir o que quer que seja, está bem? Agora, indiretamente à questão que me colocou, o porquê do regimento de paraquedistas ter um paiolim no polígono de Tancos. Sr. Deputado, eu sei que o regimento de paraquedistas também tinha um paiolim, se calhar precisavam de mais espaço, e então, como havia disponibilidade de um paiolim nos paióis Tancos, utilizaram para armazenamento do excedente de munições que teriam. Mas isto é a minha opinião. Como é que eu soube do furto? Portanto, eu já disse ao Sr. Deputado, embora de uma forma muito, muito resumida. Portanto, no final do dia do pretenso furto, ou incidente, que eu também não sou capaz de destrinçar se é um incidente ou furto, mas o Exército considera um incidente, portanto, e eu acato essa ideia. Portanto, no dia 28 de junho, já horas avançadas, o meu oficial de informações e segurança informam por telefone que ocorreu este incidente. Portanto, eu imediatamente reportei ao meu canal hierárquico e técnico, que é a Direção Material de Transportes. E telefonei ao delegado da UAGM para que verificasse se os paióis que eram da responsabilidade da UAGM, portanto os 15 paióis, teriam sido alvo de alguma tentativa de violação, o que ele, passado pouco tempo, disse-me logo que não, porque já tinha estado presente e tinha ido verificar que estava tudo intacto. No dia seguinte, com o meu Estado-Maior, desloquei-me aos paióis nacionais Tancos, no sentido de apurar o que é que realmente se tinha passado. Portanto, tive uma reunião logo com o delegado e os civis que estavam lá na parte administrativa, no sentido de apurar o que é que tinha acontecido. Bom, e eles pouco me adiantaram, Sr. Deputado. Mas disseram-me logo, de uma forma muito clara, que nada tinha a ver com aquilo. Portanto, isto foi factos que eu lhe estou aqui a relatar do que se passou e que estão na minha memória como se fosse há muito pouco tempo. Não pode ser hoje. Portanto, foi desta forma que eu soube do furto. Quanto às medidas de segurança que, entretanto, foram adotadas, portanto, houve de imediato, juntamente com o Regimento de Engenharia 1, a reposição do... porque a rede exterior e a rede interior foram cortadas, como saberão. Portanto, foi de imediato feita a reparação das duas redes. Houve um incremento de soldados para garantir a segurança e o Comando das Forças Terrestres deu ordens para que os militares que estavam a fazer segurança aos paióis e a todas as unidades deschelassem os selos dos carregadores das armas de serviço. Okay? Se, para incrementar a segurança, se tivemos orientações do Ministério da Defesa Nacional, eu admito que sim, mas o meu escalão hierárquico acima é o Comando da Logística e não o Ministério da Defesa Nacional. Mas admito que, obviamente, tenha havido, da parte política e da parte estratégia, indicações claras para reforçarmos a segurança e as medidas de segurança. A questão do paiol com mais relevância. Sr. Deputado, eu não sou capaz de responder essa pergunta. Para mim, os paiolos são todos iguais. Porque isto de meter munições num paiol é uma coisa muito séria. Só o pessoal devidamente habilitado é que consegue saber qual é a carga explosiva por paiol. Nós podemos ter um paiol apenas com uma paleta de munições. Isto é tudo muito relativo. Mas claramente, onde estão os mísseis e outros artigos mais críticos, é obviamente, mas não lhe sei dizer onde é que se encontram armazenados esses artigos. Não sou capaz. 42 paióis, 25 milhões de artigos deles, é muita coisa. Quanto à questão das rondas, 20 horas sem ronda, oh, Sr. Deputado, claro que é uma coisa que para mim é um bocado inimaginável. Eu não sei se aconteceu também, vamos lá ver. Eu baseio-me nas informações que têm vindo a público, mas não sei se foi bem assim, porque, como disse aqui há uns minutos atrás, qualquer um de nós tem um espírito de missão, que é fazer o melhor que sabe e que pode, bem, com os recursos que tem, porque os recursos são sempre escassos, sejam financeiros, sejam humanos, sejam materiais, são sempre escassos. E, portanto, a nossa matriz é fazer bem e contribuir para que o cumprimento da missão seja bem sucedido. Todos nós ficamos a lucrar com isto. E o conjunto de militares que eu tinha na UAGM sempre me deram garantias e a confiança máxima. Porque nem era preciso quase dar uma ordem. Aquilo era, por simpatia, tinha uma série de voluntários logo a fazer até a desmatação da Serra de Sintra. Portanto, isto é num fim de semana. Portanto, isto é só para dar uma ideia da fibra que eu tinha nos meus homens. E não sei, Sr. Deputado, se houve aqui alguma pergunta que eu não lhe respondi. Quanto ao Sr. Deputado Jorge João Vasconcelos, peço perdão, se alteramos os procedimentos, é evidente que a questão das rondas foi uma questão pertinente. E as indicações que nós... Mas isto é para tancos ou é para o universo da UAG, meu Sr. Deputado? Para tancos. É evidente que houve um reforço de pessoal e até houve a implementação de pós-sentinela fixos junto aos paióis que tinham sido violados. Porque eu estive lá presencialmente e vi isto. Quanto à minha exoneração... O que é que eu senti? Pronto, eu já disse aquilo que senti, sou deputado, mas não vou manifestar. É uma decisão do general-chefe que eu respeito, respeitei e respeito. Porque o seu general-chefe teria, com certeza, dados e elementos que o levaram a tomar aquela decisão. Se eu tive manifestações de apoio, sou deputado, como deve calcular, nós já andamos aqui há muitos anos e conhecemos desde da academia, pronto, há aqui um sentido de camaradagem muito forte e não posso adiantar mais. Quanto à estratégia de comunicação desta decisão do Sr. General, Chefe de Estado-Maior do Exército, eu posso aqui adiantar o seguinte. O Sr. General, Chefe de Estado-Maior do Exército, no dia 1 de julho de 2017, telefonou-me a informar que ia anunciar a minha exoneração num canal público, pronto, e eu acatei aquilo de uma forma não normal, mas o militar tem que estar pronto para quase tudo. E esta decisão do Sr. General insere-se neste espectro do quase tudo. Portanto, a minha consciência é o que é, agora eu só tenho que cumprir as ordens e as decisões do meu general, que é o meu general, é o meu chefe. No mesmo dia fui informado pelo meu escalão hierárquico e técnico que teria que apresentar-me na segunda-feira, portanto, dia 3 de julho, no gabinete do General-Chefe de Estado-Maior do Exército, para uma audição, uma audiência, onde o nosso general aí explicou-nos de uma forma muito clara o porquê disto tudo. Bom, e eu até transcrevi para aqui o que dizia no despacho, porque foi mesmo isto que o Sr. General me disse. Portanto, o último parágrafo do meu despacho é o motivo pelo qual eu vos exonerei. E se me permitirem, eu leio. Portanto, apurar com o máximo de rigor possível a materialidade dos fatos ocorridos, bem como causas e autores através dos processos de averiguação, inspeção e inquérito instaurados para esse efeito, sendo indispensável que as diligências decorressem sem quaisquer constrangimentos de qualquer natureza. Bom, e... Após esta conversa rápida, também fiquei com a ideia que iria haver uma grande rapidez na conclusão deste processo de averiguações e fins os quais o Sr. General mantinha a confiança nos comandantes que exonerou e que eram, portanto, o Coronel Amorim Ribeiro na UAGME, o Sr. Coronel Paulo de Almeida do Regimento de Engenharia 1, o Sr. Coronel Peixeira do Regimento de Paraquedista e o Sr. Coronel Duarte do Regimento Infantaria 15 e o Tenente Coronel Correia da Unidade de Apoio da Brigada de Reação Rápida. Quanto às outras afirmações do Sr. General-Chefe, do desleixo e... Portanto, eu uma vez mais respeito as decisões e as ordens dos meus superiores. Se concordam ou não, isso é uma questão minha, mas aceito, porque o Sr. General está num patamar muito acima do meu e sabe coisas que eu nem imagino. Portanto, respeito. Sr. Deputado, não sei se já respondi a todas as suas questões, porque não é fácil estar aqui a apontar. Eu ainda não tenho esse curso de... Exatamente. Mas muito obrigado pelas suas questões. Sr. Deputado Telmo Correia, efetivamente, tendo sido classificado em 2006 o sistema de videovigilância, E o de detecção de movimentos antes, a mim também me causa estranheza como é que mais cedo não se tenha feito algo. Mas isto, como lhe disse aqui há uns minutos atrás, o Exército tem um património muito vasto, tem um orçamento que não é muito volumoso, e quem estabelece as prioridades, naturalmente, que deu ordens para que o investimento fosse noutras prioridades, sem ser estas. Mas isso é a minha opinião pessoal. Quanto à K7, efetivamente é absurdo e bizarro, mas é o que eu lhe estou a dizer. Portanto, e eu reforço a ideia da minha decisão porque, e volto a repetir, portanto, nós, em outubro de 2016, começámos a ter reuniões muito claras, objetivas, sobre a implementação do novo sistema de videovigilância. Foi feita uma proposta, foram feitos passos importantes. Agora, naturalmente, se não houver o vil metal, se não houver outras condicionantes, e é complicado, nomeadamente, é preciso fazer um caderno de encargos, é preciso lançar o procedimento. Ora, e há um timing a partir do qual, independentemente de termos o caderno de encargos pronto, termos o financiamento, há sempre o risco de haver um competidor, um concorrente que apresenta um recurso, e isto é uma grande chatice. Se calhar alguém com a competência necessária pudesse dizer isto é um ajuste direto e ponto final. Porque a minha competência eu sei qual é que era sem dinheiro. Agora, a de quem tem competência com dinheiro eu não a sei, mas efetivamente eu acho estranho não se ter feito algo. Isso sinceramente falando. Mas, para mim, a justificação é esta. Portanto, apesar de terem-se dado passos importantes, depois é preciso materializar isto com as peças processuais dos concursos que estão no Código de Contratação Pública, cada vez é mais rigoroso, mais apertado, e se calhar situações dessas devia de haver uma exceção excepcionada, passo o plenário. Mas isto é o Coronel Ribeiro a falar aqui de uma forma aberta, clara, precisa e concisa, como eu disse, como na tropa. Mas alguém que tenha mais informação, mais conhecimento, mais know-how, poderá fundamentar melhor esta como é que eu ia dizer? Falta-me agora a expressão, mas este inconseguimento. Não sei se sou deputado. Pronto. Eu passo a expressão, passo a citação e acho que não me enganei. Não sei se sou deputado, se respondi e fui capaz de esclarecer todas as suas perguntas.
Presidente, se me permite, uma vez que fui interpelado pelo Sr. Coronel diretamente, não, Sr. Coronel, quer dizer, enfim, eu perguntei-lhe concretamente quem teria essa competência, essa tal competência. Diz-me, Sr. Coronel, sem dinheiro fez o que pôde, mas quem tinha a competência é que deveria ter tomado essa decisão. Pergunto-lhe quem tinha essa competência e depois fiz-lhe duas perguntas também, uma sobre a unidade de comando e a outra sobre a questão do encerramento de tanques, o custo que teria pôr tanques a funcionar como deve ser e a opção que foi por Santa Margarida com um custo de 4,5 milhões.
Sr. Deputado, eu sobre a competência não sei porque eu não imagino sequer a estimativa de custos para fazer esta modificação. Não sei. Mas, tendo em conta a estimativa de custos que eventualmente haja, é ver quem é a entidade que tem a competência para autorizar a realização da despesa. Que eu não sou capaz de quantificar quanto é que custaria pôr um sistema de videovigilância novo nos paióis tanques. Mas a pergunta que eu já fiz e ninguém me respondeu foi: então porquê é que não fizeram logo a rede toda? Mas isso, portanto, alguém tem que justificar. Porquê é que fazem por partes? Porquê é que fizeram um terço da rede em vez de fazer os 3/3? Mas isso, como lhe disse, é uma interrogação minha, é uma reflexão, eventualmente. Quanto à questão de Santa Margarida e Tancos, ó Sr. Deputado, estas obras é como em nossas casas, quando elas acaba é que nós chegamos à conclusão do que é que se investiu. Porque eu numa primeira fase recordo-me e lembro-me que apenas e só era para fazer a rede, a substituição da rede, mas depois houve uma decisão de alguém que disse não, vamos é apostar fortemente nos paióis Santa Margarida, porque merecem aquele investimento. Agora, se no balanço entre investimento de Santa Margarida e Tancos, eu daquilo conheço Tancos e pela especificidade, e tendo em consideração e respeitando os projetistas daquela obra, sei que aquilo é uma infraestrutura que não pode ser, na minha opinião, abandonada, desativada. Não, pelo contrário. Porque nós, neste momento, precisamos de espaço para ter as munições. Não há qualquer risco de segurança, mas temos paióis que estão no limite da sua capacidade. Portanto, obviamente que temos que ter mais. E ninguém sabe o futuro. O futuro a Deus pertence, mas quem sabe se amanhã não vamos a ter necessidade de ter mais munições, explosivos, artifícios de fogo e que eu sequer já não estarei cá. Peço perdão. Ora bem, eu tenho que recorrer-me aqui dos meus apontamentos. Ainda não estou cansado, mas para lá caminho. Portanto, o que eu disse foi o seguinte. No dia 29 de novembro, houve uma reunião nos paióis nacionais Tancos e de Santa Margarida com vista a se definirem os requisitos técnicos do sistema de videovigilância, embora a ideia já fosse muito consolidada. Portanto, eu, quanto a mim, a solução técnica estava encontrada, mas o que impediu a sua concretização, obviamente, isto é o Coronel Ribeiro a falar, falta de financiamento e a tal preparação das peças para se lançar o procedimento, porque isto não é isso ao mercado, portanto tem que haver o caderno de encargos, os critérios de adjudicação, os júris, essas coisas todas. Portanto, isto é a minha opinião pessoal. Eu não fui briefado por ninguém, mas tenho a minha ideia. Está bem? Portanto, o Sr. General-Chefe, no dia, como disse, 8 de março, fez uma visita aos paióis na sequência da audiência que me concedeu, onde todos os comandantes relatam o que lhe vai na alma, não é? E na minha alma e algumas coisas. Bom, e o Sr. General-Chefe ficou sensibilizado, isso aí eu não posso esquecer, e de imediato ordenou uma visita ao AGME, onde o comandante e o Estado-Maior detalhassem com pormenor todas as preocupações. Todas, não foi só Tancos, foi todas. Mas eu aqui só trago as dos paióis nacionais de Tancos. E o Sr. General, sempre que fazia uma visita ou uma destas suas atividades, tinha sempre alguém que fazia um apontamento do que mais importante se passou. Bom, e emitiu um despacho, que é um documento reservado, obviamente, mas que a minha cadeia funcional, técnica e hierárquica teve conhecimento e fez-me chegar. Até para eu, de alguma forma, ir informando do andamento dos trabalhos. Porque isto faz parte também da minha ação de comando, que é ver em que estado estão as obras. Porque, como eu disse, em 2006 iniciaram-se duas obras, que foi a substituição de um terço da rede do perímetro de Tancos e reparações no paiolim e em dois paióis. Portanto, e isto era um plano de atividades que estava planeado e que era para se executar.
A pergunta era quem é que teve, para além do seu coronel...
Foi, como lhe disse, o meu comando funcional, técnico e hierárquico. Comando da logística, direção material de transportes. Eu penso que não tenho mais nenhuma resposta para dar, a menos que tenha passado aqui alguma.
Muito obrigado, Sr. Coronel. Agora, Haverá então uma terceira e última ronda, até 3 minutos, portanto, proceder-se-á nos mesmos termos da segunda, em vez de 5 minutos, serão de 3 minutos aos grupos parlamentares que requererem. E, portanto, Sr. Deputado Leonel Costa, faço favor do grupo parlamentar do PSD.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Coronel, tenho aqui essencialmente duas questões. Uma delas, e a primeira já se tem falado e anda-se muito à volta dessa questão, e vou pegar em algumas palavras suas para enquadrar. É que há bocado disse que, relativamente à implementação do SICAV e a intervenções e reparações nos paióis nacionais de tancos, em 2016 havia orçamento. Disse até que estava convicto que o SICAV estaria em funcionamento em 2017. Mas depois disse também, e nós registamos, que não havia dinheiro. Ou seja, havia orçamento, mas não havia dinheiro. Por isso, eu pergunto o que é que aconteceu. Terão sido cativações da parte do Ministério das Finanças ou simples atrasos na transição de saldos do ano anterior que impediram a concretização desta sua convicção de, em 2017, ter o SICAV a funcionar? Depois, a segunda questão tem a ver com outra questão que também já foi abordada, que é a inventariação do material quanto ao controle de entradas e controle de saídas. Mas a minha questão tem a ver, em concreto, em saber como é que era feito o controle, quer da saída de material, quer depois da sua devolução ou não, mas relativamente às missões militares externas. E digo isto porque o Sr. Comandante há bocado disse... Estrangeiras, sim, externas ou estrangeiras. Porque disse que estas missões têm necessidade, estou a citar, necessidades insaciáveis e em que muitas das vezes era preciso supri-las até fora do horário. E eu pergunto como é que realmente isto acontecia, como é que era feito este controle e como é que depois era feita esta transposição para o inventário geral ou do paiol em questão. E se, quando este material sai e depois volta a entrar, como é que se consegue conferir que o material que saiu é precisamente aquele que foi devolvido? Se há essa possibilidade. A determinada caixa de munições que sai, que é a mesma caixa e não outra idêntica que entra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só tenho mais um grupo parlamentar inscrito para esta terceira ronda. Portanto, para encerrar as questões, Sr. Deputado Jorge Gomes, Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por agradecer ao Sr. Coronel a disponibilidade de estar aqui connosco e a forma clara como nos respondeu, e acredito que da nossa parte, da parte do Partido Socialista, tendemos um depoimento como bastante válido. Eu queria só deixar duas perguntas, simples e rápidas, para já também regozijar-me pelo facto de ser mais um comandante, poucos, que teve conhecimento sem ser pela comunicação social. Também é importante relevar isto, porque todos os senhores comandantes souberam pela comunicação social deste roubo. Sr. Coronel, eu perguntava-lhe, na opinião do senhor, qual foi o objetivo do roubo, tendo em conta as características do material existente naqueles paióis? Perguntava-lhe também, para terminar, se não considera suspeito ou anormal, no período em que aconteceu o roubo, um comandante da guarda afirmar e informar perante os restantes soldados que só ele iria realizar as rondas e que os soldados não tinham de se preocupar com isso e que ele próprio faria a ronda de manhã e outra de tarde. Sendo assim, para que serviam os restantes soldados que estavam encarregues de fazer as guardas aos paióis? Tem conhecimento se no período em que comandou-se situações destas alguma vez aconteceram? E muito obrigado pela sua presença.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Gomes. Pedi que desligasse o seu microfone. Muito obrigado. Então, para responder a estas questões, Sr. Coronel Mourinho Ribeiro, faça favor. Muito obrigado.
Sr. Deputado, então vamos à sua primeira questão, que tem a ver com o SICAV, eventuais cativações, eventuais faltas de investimento. Portanto, eu há pouco o que disse foi o seguinte, que nas reuniões que ocorreram em Tancos e Santa Margarida, com vista à instalação do SICAV, tive conhecimento do projeto genérico, ok? Não sei que verbas estariam envolvidas, nem tenho que saber. Agora, quando o Sr. Geral-Chefe, na sua diretiva 129 de 2016, informa que a primeira prioridade para a instalação do SICAV são os paióis nacionais de Tancos e de Santa Margarida, e isto está nessa diretiva, e o CFT promoveu tudo para que tal ocorresse, é evidente que alguém, quando fez o plano de investimentos, teve isto em conta. Ninguém faz uma manifestação de cidades se não tiver uma verba bem definida na rúbrica, porque o orçamento vem em gavetas e aquilo é só dado uma gaveta, não dado qualquer uma gaveta. Por isso, é por essa razão que eu disse, contava em 2017, ter o sistema SICAV a funcionar nos pés nacionais de Tancos. Agora, não sou capaz de responder se foi por alteração de prioridades do investimento, se foi por cativações, isso não sei, porque eu não tenho nenhuma ligação com a entidade que faz a gestão do orçamento do Exército nas suas várias fontes e nas várias rúbricas. Não sei, sinceramente. Quanto à inventariação de material, portanto, eu aqui apenas e só vou responder pelo que se passa nos paióis da minha unidade, porque nas unidades, eu não sei, embora doutrinariamente isto está muito bem estabelecido, os procedimentos estão definidos, é só cobrir pela frente, como a gente costuma dizer. Portanto, uma vez a UAGM processar as guias de fornecimento que são geradas na aplicação informática, as unidades vão levantar os abastecimentos, neste caso, as munições. As guias de fornecimento identificam com muita clareza as quantidades, os NNAs e as nomenclaturas. E o lote. Portanto, quando as munições sejam distribuídas para as unidades, estabelecimentos e órgãos do território nacional, forças nacionais destacadas, elas estão muito bem identificadas. E se não forem consumidas, elas regressam ao AGM, onde tem um órgão que é o Grupo de Recepção, Classificação e Alienação, porque as munições ou os materiais, genericamente, podem vir em condições não operacionais, certo? Portanto, mas estamos a falar em munições. E as munições podem vir exatamente conforme foram fornecidas em cunhetes selados e lacrados, enviolados, ou até munições a bolso. Portanto, mas há uma equipa de especialistas que faz essa avaliação e que propõe ao órgão gestor Direção Material de Transportes, nunca ao AGM. Portanto, a UAGM nisto é uma entidade meramente executante, só com ordens. Não sai da UAGM um parafuso, uma anilha que não seja devidamente autorizada pela guia de fornecimento que é gerada na aplicação informática. Ok? Portanto, e o controle das existências é feito de imediato. Ok? Portanto, essas munições, quando regressam ao canal, passam por esse órgão de classificação que as avalia e diz: estão em condições e podem voltar a entrar no canal de reabastecimento. Mas a DMT, aquela própria na aplicação, diz: acabaram de entrar 10, 15, 20, 30 cunhetes de munições do calibre X, o NNA tal, do lote tal. E nós só temos que dizer qual é o paiol para onde elas vão. Porque os explosivos, munições, não podem ser armazenadas de qualquer forma. São especialistas que, olhando para as indicações que existem nos cunhetes, conseguem descrever qual é o grupo de classe e risco das mesmas e não podem misturar alhos com galhos, passa a expressão. Ok? Portanto, agora, a unidade, se consumiu as munições, vai ter que fazer a tal cadação de consumo de munições, onde diz que no dia tal, no âmbito do exercício tal ou da operação quer que seja, disparou tantas munições, do lote tal, da designação tal e com a NSM tal. Portanto, isto é claríssimo, fica muito claro. Quanto às unidades, deviam ter igual, idêntico procedimento. E posso lhe garantir que no tempo do meu comando nós nunca tivemos problemas com as munições, porque são matérias muito sensíveis, muito perigosas, e tudo que é explosivo, uma vez iniciado, origina uma grande quantidade de calor, pressão e letal. Não podemos brincar com estas coisas. Portanto, não sei se respondi à sua questão. Sr. Deputado, quanto às suas duas questões. O objetivo do roubo. Sr. Deputado, eu não sei se houve roubo. Não sei ainda se houve roubo. Portanto, as entidades de investigação criminal estão a apurar os factos e irão consertar conclusões. Mas, e eu devo dar a minha opinião, mas se foi um roubo é evidente que alguém que queria aquele material tinha que ter um fim qualquer, não é? Não, não é para coleção, julgo eu. Não é? Mas isto é uma opinião pessoal. Ó Sr. Deputado, quanto à questão do Sr. Sargento da Guarda ter tido esta conduta, eu não quero acreditar. Agora, o que é facto é que o seu comandante agiu em conformidade, disciplinarmente atuou. Do foro criminal estamos a ver o que é que se vai passar. Agora, eu na UAGM não acredito que isto alguma vez possa ter existido. Porque, como disse, a confiança que eu tinha nos meus homens era a máxima e eles deram provas de que tudo fizeram para cumprirmos a missão. Agora, a supervisão é uma coisa muito séria, tem que ser feita em qualquer atividade do nosso dia-a-dia, senão então, quando qualquer meu subordinado que dá uma ordem, desde uma limpeza simples, ou quer que seja, tem que haver a seguir uma supervisão, fez ou não fez. Agora, a verificar se isto é gravíssimo, isto é gravíssimo, claro, é muito grave. E eu posso dizer mais, na minha unidade isto era impossível acontecer, porque nós temos um sistema de supervisão infalível, que é um sistema como existe, passa a expressão, no metro de Lisboa. Portanto, o soldado que faz as rondas tem que passar em determinados pontos em que o sargento da guarda é que aleatoriamente diz. E não tenho dúvidas, porque está tudo registado. Espero ter respondido à sua questão, Sr. Deputado.
Senhoras e senhores deputados, muito obrigado, Sr. Coronel Amorim Ribeiro, pelas respostas dadas às questões colocadas pelas senhoras e senhores deputados. Antes de terminar a reunião, recordo apenas que voltaremos a reunir na próxima terça-feira pelas 18 horas. E, portanto, muito obrigado a todos. Está encerrada a reunião. Muito obrigado.